Não, essa é o deputado Zé Magalhães. É. Estava a fazer-vos um apelo para criarmos condições para retomar os trabalhos. Não, era o que não tinha conseguido ouvir o meu apelo. Era só isso. Ora bem, senhores deputados, houve aqui uma dificuldade técnica relativamente à conexão da videoconferência, mas creio que esses problemas estão ultrapassados, assim me informam. E, portanto, vamos começar por ouvir relativamente à iniciativa legislativa em causa, desta vez o Sr. Professor André Lamas Leite, que presumo neste momento me está a ouvir.
Sim, Sr. Presidente, estou a ouvi-lo perfeitamente.
Muito obrigado, seja bem-vindo aqui aos trabalhos da nossa Comissão.
Muito obrigado.
Peço-lhe desculpa por esta dificuldade técnica de estabelecermos a ligação, mas creio que está tudo agora em ordem, tanto do seu lado como do nosso.
Muito bem.
E assim sendo, proponho-lhe a seguinte metodologia. O professor André Lamas Leite, portanto, sabe qual é a matéria para a qual convocámos o seu ponto de vista, e o que lhe proponho é o seguinte: a possibilidade de uma intervenção inicial sua, que lhe pedi ao favor de poder ser contida num período inicial de cerca de 15 minutos. Depois, os senhores deputados de cada grupo parlamentar levantarão as questões que entenderem, cada um deles por um período de 5 minutos. E no final, o senhor professor voltaria a ter sensivelmente outros 15 minutos para uma resposta global. Podemos utilizar este método?
Muito bem, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então, tem a palavra, faz favor, e mais uma vez seja bem-vindo à nossa Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimente Vossa Excelência e, na pessoa do Sr. Deputado Dr. Jorge Lacão, cumprimente esta 14ª Comissão e que, enfim, naturalmente, enquanto cidadão e enquanto professor universitário, e nessa qualidade que aqui me encontro, que também cumprimente a Casa da Nossa Democracia, poucos dias, dois dias que estão passados sobre a revolução que nos trouxe a liberdade. Agradeço o convite que me foi formulado, confesso que é a primeira vez, alguma vez teria que ser a primeira, sou calouro nestas andanças, portanto é a primeira vez que a Assembleia da República me concede a honra de ouvir a minha opinião sobre esta matéria. Acredito também que a razão da minha presença tenha sido um artigo de opinião que escrevi no Jornal Público e, pela circunstância, talvez, de ser professor universitário de Direito, embora de Direito Penal, mas naturalmente, como todos sabemos, o Direito Penal e o Direito Constitucional, os direitos fundamentais, estão naturalmente sempre casados e num casamento que aqui neste caso não conhece divórcio. Sr. Presidente, eu começaria também, e Srs. Deputados, Srs. E Srs. Deputados, também cumprimento amigavelmente, naturalmente, enfim, filho na pessoa do Sr. Presidente, mas gostava de fazer em cada uma das senhoras e dos senhores deputados. Eu gostava também de começar por uma declaração de interesse, atendendo desde logo às matérias que aqui são convocadas, dois projetos de lei da autoria do PAN e do Partido Social Democrata. Eu não faço parte de nenhuma loja maçónica, não faço parte da prelatura do Opus Dei, não integro, aliás, nenhuma associação que não sejam duas associações jurídicas, da Maia e do Porto, porque, vivendo no Porto, também tenho ligações familiares à cidade da Maia. Acho que é importante dizê-lo nesta matéria, porque o meu contributo é apenas isso, é um contributo de um cidadão que procura estar atento à democracia e ao funcionamento do Estado de Direito e que, naturalmente, por via do exercício das minhas funções enquanto advogado e também enquanto professor universitário, sempre me preocupei com as matérias relacionadas com os direitos fundamentais. Eu penso que nesta matéria nós temos de começar por resolver um problema de base que, a bem dizer, está resolvido pela Constituição e pela lei infraconstitucional, ou seja, da possibilidade de existência das chamadas associações discretas. Vou utilizar os termos que são utilizados, nomeadamente, no projeto de lei do Partido Pessoas, Animais, Natureza. E, portanto, a resposta é claramente positiva, desde que essas associações não violem comandos constitucionais, não constituam fontes de prática de crime, não constituam organizações de tipo militar ou paramilitar, não perfilhem ideologia de natureza fascista ou racista, naturalmente que elas estão sob a alçada do sistema do ordenamento jurídico. E por isso mesmo eu entendo, desde logo e avançando a conclusão, que aliás era a conclusão que avançava no artigo de opinião, poderia ter mudado de opinião, recordo-me sempre da belíssima frase do nosso estimado presidente Mário Soares, que, enfim, só algumas pessoas, permito-me não dizer aqui a palavra, é que não mudou de opinião, nunca tive problema em fazê-lo, mas neste caso, desde a altura em que escrevi o artigo até agora, não mudei de opinião. E por isso, a minha conclusão é que esta é uma. São dois projetos de lei que, naturalmente, procurarei analisar de forma separada, porque, dada a sua diferença, mas dois projetos de lei que, na minha perspectiva, nada adiantam e criam, aliás, mais confusão no sistema e que nada adiantam quanto à Lei 59 de 2019 e quanto às numerosas obrigações de declaração que impendem sobre os titulares de cargos políticos, sobre os titulares de altos cargos públicos também. Bom, todos sabemos que, e analisando separadamente o projeto de lei apresentado pelo PAN, todos sabemos que ele, e é dito expressamente, que se inspira no compromisso ético da Associação Sindical dos Senhores Juízes Portugueses, ouvimos o seu conselheiro em anterior audição parlamentar, e desde logo eu queria sublinhar algo que é evidente para todos nós, e muitos dos senhores deputados são juristas, se não a totalidade, mas sabemos todos que uma coisa é uma lei, outra coisa é uma norma ética, portanto aqui há claramente que distinguir uma situação da outra. Também me parece que não vale a pena tentar escamotear que, quer numa formulação, quer na outra, claramente que o projeto de lei do Partido Social Democrata é mais abrangente, mas, no fundo, quer-se, não vale a pena escamotear, que se quer chegar às associações de tipo da obediência maçónica ou à prelatura do Opus Dei, e que nesta matéria, aliás, como foi muito bem respigado no parecer que eu subscrevo na íntegra da Comissão de Liberdade Religiosa, Sr. Vera Jardim, aliás, pessoa absolutamente insuspeita nesta matéria, que nos recorda também no parecer por ele subscrito que na exposição de motivos do projeto de lei do partido PAN diz-se, e passo a citar, ainda que as organizações maçónicas e a prelatura do Opus Dei sejam das organizações abrangidas pela disposição que propomos, aquelas que em Portugal têm o maior peso e protagonismo, fim de citação. Penso que deverá, nos trabalhos da comissão em que Vossas Excelências participam, deve, desde logo, fazer-se também, por isso mesmo, a clara distinção das organizações ditas discretas de tipo religioso e de tipo não religioso. Quanto às organizações de tipo religioso, mais uma vez, manifesto a minha total anuência relativamente ao parecer da Comissão da Liberdade Religiosa, entendendo que, abrangendo como abrange, quer no projeto do PAN, quer no projeto do Partido Social Democrata, estas abrangendo, dizia, as organizações de caráter religioso, que supostamente possam ter um juramento de qualquer tipo de fidelidade ou de menor, transparência no seu funcionamento, consideras logo que relativamente às organizações de tipo religioso há uma violação clara do artigo 41, número 3 da Constituição, do princípio da proporcionalidade do artigo 18, como todos sabemos, 18 números 2 e 3 da nossa lei fundamental, e, bem assim, instrumentos de direito internacional, como a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, no seu artigo 22, e até o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos artigos 17, números 1 e 3. A própria lei da natureza infraconstitucional, naturalmente, da liberdade religiosa, a Lei 16 de 2001, também me parece claramente violado. Por outro lado, estes dois projetos de lei, quer num caso, quer no outro, padecem, quanto a mim, de um outro aspecto de inconstitucionalidade material que tem que ver com o dever, desculpem a redundância, de todas as leis da República serem dotadas de generalidade e de abstração. O que significa, naturalmente, tendo eu tido o prazer de me debruçar sobre o problema da determinabilidade, embora em sede penal, das leis criminais, mas aqui a questão da determinabilidade dos projetos apresentados coloca-se da mesma forma. Ou seja, os projetos são de tal forma, de tal modo amplos, de tal modo pejados de conceitos indeterminados e de cláusulas gerais, que basta recordar o atual, enfim, com o qual me permiti discordar e já o escrevi, mas basta recordar o recentíssimo acordo no Tribunal Constitucional relativamente à matéria da chamada lei de eutanásia. Enfim, embora aí, como disse, entenda que essa iniciativa legislativa cumpria o requisito da determinabilidade. Esta não, porque desde logo pergunto o que é uma associação de caráter discreto, como é que se prova e como é que se mede se uma associação é de caráter discreto ou não. Vamos arranjar um discritómetro ou uma coisa do género. Como se prova que há a tal promessa de fidelidade em organizações deste tipo? Quer dizer, acaba por ser uma contradição nos próprios termos. Se há promessas de fidelidade, como é que nós vamos saber se existe realmente, se essa organização é deste tipo ou não, e se por isso se enquadra no âmbito da própria previsão típica da norma? Depois também, no caso do projeto do PAN, fala-se na ligação a uma dessas associações. Em a pertença, percebo que seja. Agora, a ligação a uma dessas associações, porque a disjuntiva é utilizada, não sei o que significa. Nem sei também muito bem como é que se iria operacionalizar o funcionamento prático e a fiscalização desta obrigação declarativa. Reparemos que, no caso, como sabemos, do projeto do PAN, ela é uma obrigação de natureza facultativa. Como disse, eu parto do princípio que quer uma, quer outros projetos de lei padecem de inconstitucionalidade material e, portanto, na minha análise, enfim, salvo melhor opinião, naturalmente, e com respeito por quem pensa de forma diferente, e há muita gente a pensar de forma diferente, o que é ótimo em democracia, é sempre difícil, ou parece-me impossível, de operacionalizar estes conceitos. Mas, desde logo, o facto de ser um caráter facultativo, bom, então aí realmente é uma norma inócua. Portanto, este projeto, desde logo, do PAN, acho que tem em si mesmo um germen da sua destruição. Contém em si mesmo uma espécie de daquelas mensagens que nós tínhamos em alguns filmes que se autodestruiriam em 5 segundos, como ouvimos muitas vezes em séries como MacGyver e por aí fora. Bom, e depois pergunto se houver realmente, senhoras e senhores deputados, ou outros membros, porque isto não é só para deputados, naturalmente, mas outros membros de cargos políticos ou de outros cargos públicos que efetivamente não declarem a pertença a estas organizações ou associações e que depois se venha a descobrir, também vá-se a saber como, se fazem ou não fazem parte dessas associações, pergunto depois, até porque o regime sancionatório é extraordinariamente severo. O regime sancionatório previsto na lei, hoje em vigor, prevê mesmo a punição com o crime de desobediência qualificada, e é uma desobediência qualificada que foge à moldura penal abstrata do artigo 348, número 2, a chamada desobediência qualificada, porque pune com pena de prisão até 3 anos, quando o normal no 348, número 2 do Código Penal dizia era que a pena de prisão seja até 2 anos ou pena de multa até 240 dias. E, portanto, o artigo, estou a falar naturalmente do artigo 18, quanto ao incumprimento das obrigações declarativas, é já bastante punitivo. E, portanto, tem que haver também aqui uma natural proporcionalidade prevista constitucional e infraconstitucionalmente entre a gravidade das supostas infrações e a gravidade da própria punição. Depois, continuando nesta questão da determinabilidade, que para mim é central, como se avalia o grau de secretismo de uma organização? O que é também, por outro lado, continuando a usar a proposta, o projeto de lei, perdão, do PAN, o que é essa plena transparência sobre a participação dos associados? Pergunto mesmo e faço aqui o paralelo. Não existem, e naturalmente, e bem, e de forma naturalmente conforme à Constituição, nos próprios partidos políticos, todas as reuniões são públicas? Não há reuniões que não são públicas? Não há também espaços que são naturais, enfim, que não, que são, digamos assim, livres da presença do direito? Eu penso, aliás, tem dito num dos pareceres, penso que há aqui naturalmente um exagerado voyeurismo por parte desta iniciativa. Atenção que a iniciativa tem um pressuposto louvável, como é óbvio, longe de mim pensar outra coisa. Tem por objetivo aumentar a transparência no exercício de funções públicas, mas nem sempre o objetivo, que é um objetivo nobre, encontra, na minha perspectiva, uma boa concretização, como aqui se vê. Mesmo em relação às organizações que não, de, não, de caráter não religioso, é minha opinião que o artigo 46, quanto à liberdade de associação da nossa Constituição, está a ser vulnerado, porque não se pode ter uma visão restritiva e de vertente meramente, digamos, negativa da liberdade de associação. Aliás, os fundamentais quase sempre comportam uma visão positiva, uma vertente positiva e uma vertente negativa. Eu penso que há aqui uma vertente também positiva, no sentido de que as associações podem, desde que não violem os objetivos não violem a lei penal ou violem as leis da República, não têm necessariamente de corresponder a um determinado modelo de transparência, desde que é habitual na maior parte das organizações, mas eu não sou obrigado a dizer também se faço parte ou não faço parte de uma determinada associação, mesmo para quem ocupe posições como esta. Isto é, o que eu achei sempre curioso, e com todo o respeito por o seu professor Jorge Miranda, todos ou quase todos estudamos pelos manuais dele, ele elabora um parecer a que chama breve, de facto é bastante breve, e com todo o respeito, praticamente não explica porque é que entende que não é inconstitucional esta norma. O mesmo acontecendo que o Sr. Dr. José Miguel Júdice, meu bastonário, porque também, enfim, partem do princípio que não é inconstitucional, como se fosse uma verdade de adesão, uma espécie de verdade dogmática a que nós, no processo democrático, não podemos aderir. O mesmo acontece, diga-se de passagem, com o Conselho Superior do Ministério Público, que, de uma forma, enfim, enfim, não vou adjetivar, mas que a grande preocupação que demonstra é querer um estatuto igual para os magistrados judiciais, atendendo ao princípio do paralelismo entre as duas magistraturas. E, portanto, acaba por haver aqui uma falta de proporcionalidade, como já disse, quanto ao regime sancionatório do artigo 18. Vossas Excelências tiveram, penso eu, a inteligência de pedir aos serviços do Parlamento, que aproveito para cumprimentar por toda a delicadeza e inteligência com que me trataram, enfim, nestes contactos prévios, mas tiveram o cuidado de pedir a documentação de apoio. E Vossas Excelências terão aí a referência a duas decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que concluem, no caso NF contra a Itália e Maestri contra a Itália, pela violação, embora obtida por maioria, do artigo 11 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, quanto ao direito de reunião e de associação, relativamente a uma matéria semelhante, que dizia respeito a dois senhores magistrados, que também foram sancionados disciplinarmente, exatamente por fazerem parte de uma obediência maçónica. E repare-se, aqui na Itália, como aliás é dado conta nessa documentação que eu mais uma vez saúdo vivamente, aí também é dado conta que é a própria Constituição italiana, e São Marino vai pôr rasto, devido aos conhecidos laços históricos de São Marino, em São Marino e Itália, mas é a Constituição italiana que proíbe a própria existência deste tipo de organizações. Portanto, mesmo com uma Constituição que o proíbe, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos não deixou de concluir pela violação do direito de reunião e de associação. Tem ouvido nas audições uma decisão do Bundesverfassungsgericht, contudo, bom, as decisões de tribunais estrangeiros, e isto pode-se dizer em relação àquela que eu referi em relação a esta, são decisões naturalmente respeitáveis, mas que eu penso que se esta questão um dia chegar ao Tribunal Constitucional, tenho muitas dúvidas quanto à sua solvabilidade constitucional. Para terminar, Sr. Presidente, para também ocupar o tempo que me foi destinado, quanto agora ao projeto do Partido Social Democrata, muitas das coisas que disse para trás aplicam-se perspectiva crítica relativamente ao projeto de lei apresentado pelo Partido Social Democrata, embora naturalmente que se tentou colmatar um pouco um caráter ad hominem que encontramos mais no projeto do PAN, mas também é tão amplo que abrange, como já se disse aí muitas vezes, não vou usar outra vez, ou se calhar não vou usar usando o exemplo da colombofilia, mas vou usar um outro exemplo qualquer de uma associação folclórica, por exemplo, ou recreativa de bairro, que penso que acaba por ser tão amplo no objetivo, percebe-se, obviamente, a intenção legis do projeto de lei do Partido Social Democrata, que foi exatamente tentar ultrapassar essas dúvidas que existiam relativamente ao projeto do PAN, tornando desde logo obrigatório e, portanto, abrangendo um leque de outras entidades. Só que o excesso de aplicação material é tão amplo, cito, filiação, participação ou desempenho de quaisquer funções ou quaisquer entidades de natureza associativa. Bom, também me parece que o problema, naturalmente, que não se levanta com a tal associação folclórica, nenhum dos titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos terá dificuldade em dizer que dança no rancho folclórico da sua freguesia, mas naturalmente é a questão que aqui está em causa é a questão das obediências maçónicas ou da prelatura, por exemplo, do Opus Dei. Parece-me, e para concluir, que a opinião da senhora relatora, a senhora deputada Isabel Moreira, merece o meu total acolhimento, merece o meu aplauso, e portanto penso que nada se ganha com estas duas iniciativas legislativas, pelo contrário, perde-se, no sentido em que a lei atualmente em vigor é suficiente, é já bastante restritiva, porque não podemos só vê-la em separado, mas também, como Vossas Excelências melhor que eu saberão, com o Estatuto dos Deputados, com o compromisso ético, com o Código de Conduta, e, portanto, penso que, mais do que resolver algum problema, vem levantar fundadas dúvidas de constitucionalidade, que em nada vêm honrar, digamos assim, ou que em nada vêm adiantar o tal objetivo nobre que é a obtenção da transparência. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado também pela sua detalhada exposição. Eu volto a apelar agora aos meus colegas o favor de contenção, dado que depois temos ainda uma outra audição que já não podemos evitar que vai decorrer com atraso em relação à hora prevista. Vamos seguir o mesmo critério das sessões anteriores, começando a dar a palavra aos senhores deputados proponentes das iniciativas. Senhor deputado André Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer a presença do Sr. Professor André Lamas Leite nesta comissão e dizendo-lhe que, apesar de discordar de si dos seus argumentos, conseguiu fugir à linha das audições requeridas pelo Partido Socialista e que, de facto, foi refrescante e mostrou um respeito que não vimos com o professor Adelino Maltês. Depois, fazer um primeiro comentário relativamente à alusão que faz às reuniões dos partidos serem à porta fechada para debaterem a sua estratégia, que ninguém conhece. Bom, naturalmente que os partidos o fazem, assim como as suas próprias empresas, mas deixe-me lhe dizer que o país sabe que eu sou do PAN, o país sabe que o cidadão André Coelho Lima é do PSD e o país sabe que o cidadão João Oliveira é do Partido Comunista Português. E, portanto, se existir, do ponto de vista pessoal, político ou partidário, ou económico, inclusivamente, algum conflito de interesse por cada um de nós ser representante de um determinado partido, o país sabe. O problema é, da mesma forma que uma determinada qualquer empresa privada, uma celulose, por exemplo, deve poder fazer as suas reuniões à porta fechada para desenvolver a sua atividade económica e a sua estratégia no mercado. Agora, se alguém de uma celulose estiver no Parlamento, nós devemos saber para que isso seja, no fundo, claro e transparente. E, portanto, como já foi referido por várias pessoas, nomeadamente pela última pessoa convidada que veio aqui pelo Partido Socialista, que o Parlamento está pejado de maçons, aquilo que nós queremos saber apenas e só é quem são. Agora, que façam reuniões à porta fechada, que se desenvolvam a sua atividade normalmente, pois nós não temos rigorosamente nada contra, não é uma caça às bruxas que aqui está em causa, aquilo que está em causa é saber quem é quem para, de facto, identificar potenciais, eventuais conflitos de interesse. Mas o senhor professor defendeu há uns tempos que criar uma lei da transparência das ligações maçónicas de políticos era, e cito, uma norma para ganhar simpatias em franja do eleitorado e um enorme populismo inconstitucional e demonstrativo, de uma certa forma, de encarar o exercício de funções públicas que faz com que os mais capacitados fujam como diabo da cruz. A sua análise é muito interessante, mas é precipitada. A proposta do PAN baseia-se no modelo existente no Reino Unido, na Finlândia ou na Estónia e foi defendida por grão-mestres de diversas lojas maçónicas no passado, sendo que podemos destacar António Arnault. A proposta do PSD baseia-se no modelo existente na Dinamarca e na Roménia, pelo que lhe pergunto se acha que todos estes países são países que são populistas e querem afastar os mais capacitados dos cargos políticos. E se acha que estes países põem em causa o essencial do Estado de Direito na regulação que fazem destes aspectos. Mas mais, os professores Jorge Miranda e Vital Moreira são lapidares em considerar que a transparência das ligações dos políticos à maçonaria não afronta a Constituição. Jorge Miranda afirmou que a proposta do PAN é constitucional e consagra uma exigência de ética republicana que concretiza um princípio geral de transparência que deve dominar a vida política no âmbito dos titulares de órgãos públicos, afirmando, e cito, "não vejo nenhuma razão para duvidar da não constitucionalidade da não inconstitucionalidade da iniciativa nos moldes que foram definidos pelo PAN. Vital Moreira afirmou relativamente à nossa proposta, e cito, não me parece que essa informação constitua um dado pessoal que deva ser protegido, a defesa do interesse público constitui o único fim de todos os cargos públicos, exige a declaração de interesses privados que com ele possam conflituar, e muitas vezes, como sabe, Sr. Professor, conflituam. E, portanto, Sr. Professor André Lamas Leite, esta posição dos dois maiores, de um dos dois maiores constitucionalistas portugueses e de dois deputados constituintes, considera, Sr. Professor, que estes dois reputados nomes iriam mesmo defender populismos inconstitucionais com esta veemência? Mas para lá disto, importa dizer que este dever adicional de transparência que se quer introduzir pelo PS, pelo PAN e pelo PSD, já está previsto desde 2014 relativamente aos candidatos a membros do Conselho de Fiscalização no âmbito do Sistema de Informação da República Portuguesa, e se hoje um titular de cargo político ou titular de alto cargo público ocupar um cargo na maçonaria, ele terá de o declarar no seu registro de interesses. Isto nunca foi considerado em algum momento inconstitucional ou violador da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E, portanto, o que lhe pergunto, Sr. Professor André Lamas Leite, se não acha estranho que o Tribunal Constitucional ou o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos não tenham visto estes problemas durante tantos anos. E, para terminar, por fim, Sr. Professor, diz que exigir a transparência das ligações à maçonaria vai afastar os mais capacitados dos cargos políticos. Quando afirma isto, está a querer dizer-nos que, aos dias de hoje, a maçonaria é uma espécie de viveiro de pessoas mais qualificadas para os cargos políticos? É isto que quero transmitir? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Silva, até pela contenção no tempo que lhe foi atribuído. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Professor André Lamas Leite, agradecer-lhe a sua exposição, a forma como a fez e a forma como a procurou fundamentar, e vou então, não me compete e não nos compete aqui, naturalmente, questionar as suas razões de ciência, compete sim pôr dúvidas, questões que se nos assaltam, sobretudo por discordarmos delas, na medida em que discordemos, porque podemos naturalmente ouvi-lo e concordar com aquilo que disse. Bom, o Sr. Professor começou por falar numa clara violação da Constituição da República Portuguesa e de uma inconstitucionalidade material objetiva. E repetindo os argumentos do Sr. Deputado André Silva, eu não posso deixar de lhe dizer que, enfim, não podemos ignorar testemunhos de insigníssimos constitucionalistas, de pessoas de reputadíssima capacidade, qualidade, ao nível da análise da Constituição, até porque a elaboraram, que não concordam consigo, com todo o respeito que temos por si. Está a ver? Ou seja, ouvimos, registamos e respeitamos, mas realmente temos pessoas, eu diria, avalizadíssimas, para não pôr aqui uma graduação de valor, ou seja, para não dizer mais, vou dizer só avalizadíssimas, que têm uma opinião diferente da sua. E, portanto, com franqueza, custa-nos aqui um bocado perceber a afirmação perentória que referiu. Mas depois, dizer assim, o senhor professor fez durante 14 minutos a análise do projeto de lei do PAN e dedicou os dois minutos finais à nossa, e depois à do PSD, e de uma forma geral disse, bem, aplica-se o que disse para trás, não na totalidade, mas em grande parte. Bem, o senhor professor falou em generalidade e abstração, bem-me perdoar que discordo completamente, porque se há coisa que a proposta de alteração do PSD veio trazer a este projeto de lei do PAN foi generalidade e abstração. Nós não podemos, de uma sorte, defender a característica geral e abstrata das leis e, de outra sorte, dizer que ela é demasiado abstrata e que se aplica a toda a gente. Não podemos. E que depois que o rancho folclórico, que ninguém terá dificuldade. Porque quem ouve dizer que ninguém terá dificuldade em dizer que faz parte de um grupo folclórico, fica a parecer que só terá dificuldade em dizer que faz parte deste tipo de associações. E depois diz o senhor professor também que está o projeto de lei pejado de conceitos indeterminados. Tem toda a razão, e precisamente por isso é que nós, na nossa proposta de alteração, retiramos toda a abstração e toda a indeterminação e pusemos para todas as associações. Agora, nós temos que saber, nós temos que ter um caminho. Nós não podemos dizer, ora bem, isto é geral e abstrato, mas é demasiado geral e abstrato. Isto tem conceitos indeterminados e quando os procuramos determinar, dizemos que são demasiado determinados. Ou seja, não se ter uma lei persecutória, ter uma lei que é geral e abstrata, e não encarreirar por conceitos indeterminados, subscrevo totalmente aquilo que disse, como associações discretas ou associações secretas, que, como disse várias vezes em várias das intervenções que fiz em nome do PSD, não sabemos o que são. E por não sabermos o que são, pusemos todas as associações. Porque assim, nós não temos sequer que tecer ou exercer juízos de valor sobre a característica e a natureza das associações, se reúnem secretamente ou não. Não temos nada que, nem que saber, nem muito menos que censurar, porque não é nada connosco, não é nada com a República, não é nada com a Assembleia da República e não é nada com os titulares dos altos cargos públicos e cargos políticos. Nós só temos é que dizer se porventura existam ou possam existir ligações associativas que possam eventualmente condicionar a liberdade de apreciação e julgamento dos titulares de altos cargos públicos, pois é uma regra de transparência basilar. Custa-me ouvi-lo dizer que nada vem adiantar aos objetivos da transparência, custa-me mesmo, mas é basilar percebermos quais são. E dou um exemplo que foi dado pelo Dr. António Lobo Xavier na análise desta situação, quando disse que as ligações a clubes desportivos às vezes são maiores do que estas. Pois eu não sei se são maiores, nem temos que saber. Temos que saber é que, porventura, elas também são condicionadoras. E à medida em que o sejam, naturalmente também, devem passar a ser conhecidas. Diz o Sr. Professor que a liberdade de associação, que viola a liberdade de associação, que não é obrigado a dizer a que associações pertence, mesmo a órgãos sociais. Eu vou-lhe perguntar, Sr. Professor, na sua análise constitucional, se isto vale também para empresas, ou se só vale para associações. Porque a interpretação que aqui o Sr. Professor fez aplica-se exatamente igual à pertença a empresas, seja como sócio de uma empresa, minoritário, seja, enfim, como membro de um órgão social de uma empresa. Portanto, de acordo, levando não só literalmente, mas levando no espírito aquilo que referiu, e estou a terminar, o Sr. Professor considera então que nós não temos nada que dizer às associações a que pertencemos e às empresas a que pertencemos. Pois aí, Sr. Professor, devo dizer-lhe, como com certeza saberá, melhor do que eu, que, tal como foi dito pelo Sr. Deputado André Silva, se nós pertencemos a uma determinada empresa, ou somos sócios ou acionistas de uma determinada empresa e estamos a intervir sobre essa matéria, nós não temos, felizmente, precisamente para não afastar os melhores, nós não temos nenhum impedimento de intervir sobre essas matérias. O que temos é um dever de transparência que nos obriga a declarar, a fazer isso no nosso registro de interesse. E, portanto, se estamos numa empresa de celulose, nós dizemos, eu faço parte desta empresa de celulose, quero que toda a gente saiba, mas a partir daqui quero intervir sobre esta matéria, até porque sou especialmente habilitado para fazê-lo. E, portanto, com quantas pessoas saibam qual é o meu registro de interesses, portanto, que eu sou interessado diretamente ou potencialmente naquela matéria, eu intervenho. E eu devo dizer-lhe que não sou ninguém, nem nenhum de nós é, para considerar que a pessoa que intervém numa área da sua, na qual tem investimentos, está a fazê-lo em defesa dos seus investimentos, de forma nenhuma. Isso sim era um manto de suspeição sobre todos. Para não haver esse manto de suspeição, põe-se um manto, um véu alvo, que é um véu de transparência, que no fundo que as pessoas revelam. Termino mesmo, Sr. Presidente, termino agradecendo-lhe, dizendo o seguinte. O Sr. Professor, como se iria operacionalizar a fiscalização? Perguntou. Mas, 2 minutos à frente, referiu-se ao artigo 18 do incumprimento das obrigações declarativas, dizendo que havia uma falta de proporcionalidade neste próprio artigo 18, que já está em vigor, como sabemos, e tranquilamente. A resposta que lhe daria é que a fiscalização é aquela que já existe. Não é preciso nenhuma fiscalização, não vamos andar atrás de ninguém. As pessoas hoje em dia têm obrigações declarativas no seu registro de interesses que, se incumprirem, está lá o artigo 18 para se lhes aplicar e continuará a estar. Por isso é que estes projetos não têm nenhuma alteração nesse particular. Terminando mesmo, a expressão assim, excessivo voyeurismo, eu pergunto-lhe como classifica a circunstância de eu e qualquer magistrado judicial do Ministério Público, qualquer deputado, qualquer titular de alto cargo público ou cargo político, já ter que dar as suas contas bancárias, o número das contas bancárias, o conteúdo, ainda que modesto, como é o meu caso, das contas bancárias, a quem deve dinheiro, o seu passivo, o seu ativo, ou seja, tudo aquilo que, peço-me desculpa de considerar isto um bocadinho mais intrusivo do que as associações, que não faço parte de duas, faço parte, já disse, pai de 40, não sei, vou ter que ver quais são, porque posso incumprir, mas considero isso muito mais intrusivo. Como é que o Sr. Presidente, na sua classificação de voyeurismo, considera já hoje, pacificamente, termos que fazer todas estas declarações? E terminei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. Palavra agora. PS, quem é que usa da palavra? Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Excelentemente, Sr. Presidente. Muito obrigado pela contribuição, Sr. Professor. Gostaria de sublinhar, em nome da bancada, que a sua exposição toca em aspectos fundamentais da análise destas iniciativas, sendo certo que muitas vezes neste debate se perde de vista que estamos perante medidas de restrição do exercício de direitos, liberdades e garantias. E quanto a estas, a Constituição ensina-nos um rumo. Eu não sou muito de mescurar na poderosa argumentação dos mestres, até porque eles têm normalmente posições de grande diversidade, mas neste ponto não têm. Neste ponto não têm, e é de que devemos sempre ponderar a adequação das medidas, a necessidade das medidas e a proporcionalidade das medidas. E sobre esta matéria há abundante jurisprudência constitucional e uma grande diversidade de casos, portanto podemos orientar-nos por um saber que está testado. Neste domínio devemos também ter em atenção as consequências da adoção de uma medida restritiva. É que ela nunca se projeta só no caso concreto ou no universo para o qual é desenhada, ela constitui um precedente em determinado sentido. Não acarreta autonomamente e automaticamente esse efeito, mas se o Estado, através da Assembleia da República, decidisse começar a decretar a obrigação de sinalizar, pelo critério A ou B, pessoas em função das suas convicções, sabemos onde isto começaria, mas não sabemos onde acabaria. Porque, depois de se considerar aquela lista que a lei deixa bem clara dos titulares de cargos políticos e outros altos cargos do Estado, poderíamos perguntar se a lista não deveria alargar-se, para este efeito, a entidades como os comandos superiores das Forças Armadas, pois, que curiosidade alguns não terão em relação a esse aspecto, a quantas associações pertencem, de que natureza, em que países, etc, etc. Ou, se quisermos alargar isso à vida partidária, às atividades e aos procedimentos internos, dos, por exemplo, dos partidos. E, portanto, os partidos teriam que ter paredes de vidro quanto aos filiados e quanto aos processos deliberativos. Não é? Portanto, a imagem é uma imagem boa, francamente, mas é uma imagem que não é contemplada na lei por uma razão muitíssimo simples: seria inconstitucional se tivesse essa extensão, porque temos partidos que podem ter, por exemplo, magistrados no seu interior. Os magistrados estão proibidos de manifestar publicamente essa sua ligação partidária. Aspecto que também está testado constitucionalmente, mas é um passo que foi medido com grande cuidado, porque se fosse dado um passo em falso, meu caro professor, teríamos uma inconstitucionalidade palmar. E, em aspas, as associações empresariais. se a mesma curiosidade de devassa pendesse sobre associações empresariais, descobriríamos que, além de associados dessa dimensão, se fossem como deputada Coelho Lima, também estariam em mais de 39 ou 40 associações. Agora, que necessidade é que há de determinar essa obrigação? Qual é o valor imperativo que justifica essa obrigação? É que, de facto, como sublinhou o deputado André Silva, mas com alguma manha, devo dizer, há uma diferença fundamental entre aquilo que aludiu o professor Jorge Miranda, ou seja, o projeto do PAN que permite uma declaração facultativa, e declarações facultativas qualquer uma as pode fazer. Aliás, pode chegar à rádio, à televisão, à internet, ao Facebook e declarar-se o que quiser. Maçom, Rosa Cruz, Opus Dei, o que quiser. Budista, etc, etc. Isso não é proibido pela Constituição. Nem pode ser proibido em termos justificados por ninguém. Portanto, é não só desnecessário como um mau precedente. Por outro lado, é uma medida que levaria Portugal, eu não diria ao orgulhosamente sós, mas como provou um estudozinho feito num estante pelos serviços da DILP aqui na Assembleia, que julgo que lhe foi mandado, ou pode ser mandado, se não foi mandado, peço, Sr. Presidente, que seja, só existe nos termos propostos pelo PSD, portanto, com caráter obrigatório, em dois países que, neste ponto, não me parece que sejam exatamente um modelo referencial, São Marino e a Roménia. E devo dizer que na Roménia, por razões que são muito, muito... Não, na Dinamarca é para ministros,
pois, claro.
Não, estamos a falar o mesmo, mas não estamos...
Só o tempo ao Sr. Deputado. Peço-lhe desculpa, mas o Sr. Deputado José Magalhães já ultrapassou o tempo disponível. Peço-lhe para concluir.
Eu ponho já um ponto neste parágrafo. Ministros, em suma, portanto, sepalha a mesma coisa. Não sei dizer isto em dinamarquês. Mas, portanto, não vemos que seja uma opção correta e vemos, pelo contrário, que seria uma opção com um mau precedente e uma medida puramente inconstitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem agora a palavra, não sei se terei ou não, alguém para usar da palavra do lado do Bloco de Esquerda. Faço a pergunta.
Faz muito bem, Sr. Presidente. Ora, aqui estou.
Muito bem. E tenho a resposta.
Exatamente. Muito bem.
Sr. Deputado José Manuel Pureza, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente Jorge Lacão. Senhoras e Srs. Deputados, eu quero também cumprimentar o professor André Lamas Leite e agradecer a reflexão que partilhou connosco, enfim, que é naturalmente de alguém que estuda aprofundadamente enfim, o direito constitucional, o direito penal, mas também o direito constitucional, e portanto é naturalmente uma opinião a ter em conta que se confronta, e essa é a primeira nota que eu retiro da sua intervenção, que se confronta com outras opiniões e portanto nada de surpreendente a esse respeito. Enfim, será raro o caso, e ainda bem, em que há uma quase unanimidade de opiniões mais ou menos fervorosas entre, digamos, os mais eminentes constitucionalistas sobre, enfim, a constitucionalidade ou a falta dela de determinadas iniciativas legislativas. E, portanto, digamos, confrontar o professor André Lamas Leite com as afirmações perentórias de outros constitucionalistas é um bocadinho como, em todos os outros debates, confrontar o constitucionalista A com a natureza perentória das afirmações do constitucionalista B. E isso não adianta rigorosamente nada, a meu ver, porque sabemos é que há uma controvérsia e a sua opinião parece-nos ser uma opinião naturalmente muito, muito bem fundamentada e, portanto, muito, muito respeitável. independentemente, naturalmente, do juízo político que façamos sobre a valia destas iniciativas, porque uma coisa é, evidentemente, uma opinião de constitucionalidade, um juízo de constitucionalidade, outra coisa é um juízo sobre a oportunidade política e sobre, digamos assim, os méritos políticos destas iniciativas. Mas não é sobre isso que estamos aqui a falar. Esta audição, esta reunião, esta nossa troca de impressões tem, sobretudo, um foco de natureza constitucional. E, portanto, a minha pergunta, Sr. Professor André Lamas Leite, era basicamente esta: é, do ponto de vista, digamos, do jurista que estuda estas matérias, qual é a gravidade acrescida, do ponto de vista, portanto, de um juízo de constitucionalidade, qual é a gravidade acrescida que tem uma obrigação de declaração de declaração de filiação num determinado coletivo societário, não é? Por comparação com as obrigações já existentes para os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, declarações que têm a ver com aspectos absolutamente nucleares da vida privada de cada um e que são os do património, os dos rendimentos, etc. Porque, enfim, eu adianto apenas uma pequena reflexão. Naturalmente, as obrigações declarativas em matéria patrimonial têm, naturalmente, como escopo, digamos, impedir que haja, digamos, instrumentalização dos cargos, do exercício de cargos relevantes, públicos, instrumentalização para, enfim, para práticas corruptivas, para enriquecimento injustificado, etc. Eu também sou capaz de descobrir fundamentação para obrigações declarativas em matéria de filiação e associações, designadamente a detecção de potenciais conflitos de interesses ou a detecção de situações em que efetivamente haja uma pegada legislativa ou decisória que não deve ficar oculta. E, portanto, eu penso que, do ponto de vista democrático, isso não é pouco estimável. Agora, do ponto de vista jurídico, professor André Lamas Leite, qual é que é realmente a diferença de gravidade entre as duas obrigações declarativas? Porque, pronto, e termino, volto a repetir, relativamente aos méritos destas iniciativas, se elas acrescentam ou não acrescentam, eu aí acho que já entramos num juízo digamos, de natureza diferente, de natureza política, e aí, naturalmente, cada força política terá a sua visão das coisas, mas, volto a dizer, não é esse o objeto desta troca de impressões e, por isso mesmo, não irei a esse ponto. Volto a agradecer-lhe e gostaria de ouvir as suas explicações para isto. Muito obrigado.
Muito obrigado também, incluindo pela sua capacidade de síntese. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou também procurar ser breve nas questões que queria colocar. Quero começar por agradecer ao Sr. Professor André Lamas Leite o contributo que aqui nos deu e que nós valiamos, que nós valorizamos por aquilo que ela é e pela sua substância, e não propriamente em contraponto ou em contraposição com outras opiniões, de umas e de outras. Procuramos, sobretudo, retirar o sentido útil que possa haver para as soluções que, do ponto de vista legislativo, possam ser ou devam ser consideradas relativamente a estas matérias. Queria registar a coincidência da opinião do professor André Lamas Leite com uma parte dos argumentos que o PCP aduziu no debate desta iniciativa do PAN, particularmente naquilo que tem que ver com o âmbito das preocupações que estão, pelo menos refletidas do ponto de vista das intenções do proponente, relativamente ao âmbito ou à circunscrição destas matérias no âmbito da transparência. Porque nós, de resto, sinalizámos essa questão: aquilo que é do foro criminal tem outro âmbito de tratamento e tem outra esfera de discussão. Aquilo que estamos a tratar é daquilo que, não constituindo ilícito criminal, deve ser considerado no âmbito do reforço dos mecanismos de transparência do exercício de cargos políticos e altos cargos públicos. Este elemento parece-nos que é um elemento essencial de separação destas matérias, para que não estejamos a procurar tratar, para que não confundamos a nuvem com o Juno. Um outro âmbito das preocupações que nós próprios identificámos acaba por coincidir também com alguma problematização que o professor André de Lamas Leite aqui fez e que tem que ver com, portanto, feita esta separação inicial entre aquilo que é do âmbito criminal e aquilo que deve ser tratado do ponto de vista da transparência, ainda assim, neste campo da transparência, os problemas em encontrar uma solução que seja constitucionalmente admissível e operacionalmente eficaz. Eu diria que são estes, digamos assim, os critérios que têm motivado a nossa preocupação. Não vou repetir as questões que já aqui suscitámos a propósito de dúvidas de constitucionalidade, não tanto em relação às propostas do PAN, mas mais em relação à proposta do PSD, na medida em que possam estar em confronto, em que essa proposta possa estar em confronto com valores constitucionalmente protegidos, nomeadamente relativos à proteção da filiação sindical, de dados de saúde, de matérias relacionadas com a privacidade dos cidadãos em matéria, por exemplo, relacionada com a sua orientação sexual, e em que a divulgação da pertença a uma determinada associação, seja uma associação sindical, uma associação de doentes de algum tipo, ou da pertença a uma associação que tenha diretamente referência à orientação sexual dos seus membros, possam melindrar esses valores constitucionais. E, portanto, a preocupação em encontrar uma solução constitucionalmente admissível é uma das dimensões relevantes desse ponto de vista, e também as questões relacionadas com a eficácia, que o professor André Lamas Leite aqui já também sobre elas nos deixou algumas considerações. Eu não vou adiantar rigorosamente mais nada, até por uma questão de contenção do tempo, nesta minha pergunta. Queria ainda assim deixar uma pergunta muito concisa em função destes vários parâmetros que referi e que, de resto, resultam da exposição que já nos fez. Eu diria, ultrapassando as limitações que identificou quer no projeto de lei do PAN, quer na proposta do PSD, se nos consegue dar algum contributo, ou se entende que é possível, de facto, haver algum contributo do ponto de vista legislativo e visando esse objetivo de reforçar as regras da transparência no exercício de cargos políticos e altos cargos públicos, que seja possível encontrar relativamente a matérias desta natureza. E, portanto, aquilo que lhe pedi era que não nos desse uma perspectiva de iure constituto, mas de iure condendo, para poder manter aqui a crítica na utilização das línguas mortas, como elas têm sido referidas, que nos pudesse dar essa ajuda da iure condendo, em função desta discussão que estamos a ter, e ultrapassando as limitações que estão identificadas nas propostas, quer do PAN, quer do PSD.
Isto, o latinório está a fazer escola. Entre o de iure condendo ou de iure condito. Ora bem, o Sr. Deputado João Pinto de Almeida está presente? Não parece. E assim sendo, lembrando aos senhores deputados que vou dar a palavra ao nosso convidado e que depois esta audição encerra a seguir ao depoimento final do nosso candidato. Esta audição, depois segue-se a outra. Sr. Professor André Lamas Leite, devolvo-lhe a palavra para as suas considerações finais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, digo senhoras e senhores deputados, mas não consigo ter a minha imagem na sala, não sei se há alguma senhora deputada. E é para também.
É apropriado,
muito bem. Senhoras e senhores deputados, começo por agradecer o conjunto de perguntas que me foram formuladas e vou tentar responder pela ordem pela qual foram colocadas, começando pelo Sr. Deputado André Silva. Sr. Deputado, eu penso que não é correto estarmos aqui a estabelecer um paralelo entre a legislação que existe relativamente ao sistema de fiscalização, portanto aos ditos, vamos dizer assim, para toda a gente entender, aos ditos serviços secretos, porque aí naturalmente que o tipo de informação, o tipo da própria sua qualificação que está legalmente prevista é de tal forma sensível e é de tal forma diferente daquilo que estamos aqui a falar, que eu não vejo sinceramente que relativamente aos sistemas de informação da República, sejam os sistemas civis, sejam os sistemas militares, não vejo que isso levante problemas, porque vamos lá ver, os direitos fundamentais não são direitos absolutos. Os direitos fundamentais podem ser naturalmente comprimidos. E aqui louvo-me na intervenção do Sr. Deputado José Magalhães, que já nos habituou a intervenções que, na minha perspectiva, vão ao ponto do problema, vão ao cerne do problema. E os direitos fundamentais são totalmente objeto de um princípio de concordância prática, como todos sabemos. E, portanto, aquilo que me preocupa aqui, enquanto jurista, enquanto cidadão, sem nenhum tipo também, não o disse no início, mas sem nenhum tipo de militância em nenhum partido político, embora não o escondo, tenha naturalmente em mim as simpatias políticas mais à esquerda, o que é algo que a mim naturalmente me agrada, mas isso cada um de nós pensa o que é muito positivo, termos convicções políticas, mas nunca senti o apelo de me filiar a nenhum partido. Embora também me deixe aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: não embarco naquela lógica da linguagem ou do discurso fácil contra os partidos. Aliás, isso é que tem levado e está a levar a populismos gravíssimos na Europa e que infelizmente já chegaram ao nosso país. Ora, e também exatamente pela questão dos populismos, permite-me pegar na expressão que o senhor deputado, e agradeço-lhe desde logo o interesse que teve em ler o meu artigo, que enfim, desde logo sei que tenho um leitor, pelo menos desse artigo, senhor deputado André Silva. Senhor deputado, o que eu procurei dizer foi uma coisa que me parece de meridiana clareza e que já tem sido dito por muita gente. Eu não estou a dizer naturalmente que a maçonaria, o Opus Dei, sejam viveiros de pessoas altamente competentes. Não faço ideia se são ou não são, porque eu nunca lá estive, não faço tensões de estar, sou cristão, mas não posso dizer sequer católico, portanto, entenderá que não tenho sequer qualquer tipo de interesse em coisas que metam aventais ou em prelaturas pessoais, enfim, não tenho, apesar de respeitar naturalmente, e como disse, sendo eu cristão. Mas quando eu quis dizer que corríamos o risco com normas deste tipo de afastar as pessoas mais capacitadas, é exatamente porque eu já entendo que a lei vigente já é bastante. Já é bastante, e sublinho, como aqui foi dito também pelo seu deputado Zé Manuel Pereza, que aproveito para o cumprimentar, enfim, e pessoa de que acho que não há problema nenhum, não há nenhum conflito de interesse, dizer que é uma pessoa que eu admiro e de que me considero amigo, no sentido em que temos algumas lutas em conjunto, nomeadamente a propósito da morte medicamente assistida, enfim, mal era que nós não pudéssemos ter lutas em conjunto com alguns colegas e amigos também que muito admiramos, mas quando me referi a este afastamento dos mais capacitados, é que a dada altura são tantas obrigações declarativas, são tantas dificuldades que são colocadas, que efetivamente as pessoas que poderiam ter algum interesse e podendo dar algum contributo válido para a vida política que se afastam de facto, se escrevi como o diabo da cruz, enfim, até provavelmente é adequada à prelatura do Opus Dei. Portanto, enfim, não me parece que os argumentos que aduziu possam trazer algo diferente. E depois entendamos quanto a uma coisa que passou algumas das perguntas, barra declarações dos senhores deputados, quer o senhor deputado André Silva, quer o senhor deputado André Coelho de Lima, que também aproveitou a cumprimentar, tivemos há pouco tempo num outro espaço, num espaço de fim de debate político, no Porto Canal, perdoem-me a publicidade. Mas, vamos lá ver, naturalmente que todos sabemos, e há vários juristas na sala, todos sabemos que discordar no direito é a coisa mais normal que existe. Agora, o que me parece realmente interessante, e apenas isto, com todo o respeito enorme que tenho pelo professor Jorge Miranda, é que, pelos vistos, era tão evidente a não inconstitucionalidade que o professor Jorge Miranda não se deu sequer ao trabalho de procurar fundamentar o porquê dessa não inconstitucionalidade. Ora, eu procurei aqui, certamente de forma modesta, eu não sou constitucionalista, como já disse, sou penalista, sei alguma coisa de penal, porque especialista em alguma coisa, eu acho que é impossível, cada vez mais no direito, nos tempos que correm. Mas, senhores deputados, quer André Silva, quer deputado André Coelho, Lima, neste caso, quanto à questão da liberdade religiosa, o parecer da Comissão para a Liberdade Religiosa é absolutamente demolidor. E é de uma clareza meridiana. Quer dizer, o artigo 41, número 3, que diz que ninguém pode ser perguntado pelo facto de pertencer a uma organização, a uma determinada religião. E não nos esqueçamos que o Opus Dei é uma prelatura, aliás, a única prelatura pessoal da Igreja reconhecida pelo Papa João Paulo II, salvo erro, em 1983 ou por aí. Quer dizer, perguntar a alguém, ou dizer a algum senhor membro que está no âmbito da aplicação desta lei, pedir ou exigir, não é? Não é exigir, pedir num lado, no caso do PAN, e exigir no outro lado, no caso do PSD, que declare se faz parte da prelatura do Opus Dei, é claramente uma norma inconstitucional. Portanto, não se pode aplicar, desde logo, a organizações de tipo religioso. Isso aí, eu acho que não pode haver mais claro. Basta ler, aí nem sequer é preciso ser jurista, com o devido respeito. Basta ler o artigo 40, número 3 da Constituição, para perceber que assim não é. Não é tão claro, concedo naturalmente, quanto à questão da liberdade de associação. Agora, vejamos o seguinte. O que nos diz a Constituição, parece-me, no estudo também dos próprios trabalhos preparatórios, não tive, também não teria idade para ser deputado constituinte, muito gostaria eu de ter vivido essa altura de 25 de abril, certamente seria do lado da luta antifascista, mas o que eu gostaria de facto de salientar é que quer os trabalhos preparatórios, quer da análise que existe, enfim, não há só uma Constituição anotada, não é? Há várias outras, nomeadamente o professor Canutilho e outras que existem no nosso país. A questão da liberdade de associação, e é dito também nesses comentários, a partir do momento em que se trata de uma associação que prossegue fins que não são proibidos pelo direito, a necessidade de declaração dessa, a necessidade de declaração dessa pertença, para mim, é desproporcionada. Quer os seus deputados, que fazem parte do âmbito subjetivo da aplicação desta lei, quer outros titulares, já têm que fazer um striptease absolutamente, enfim, enorme, ficam com, já nem é striptease, é um no integral, eu diria, quanto a questões absolutamente essenciais do ponto de vista da reserva da vida privada. Ora bem, se isso se entende, certamente que sim. E o seu deputado José Magalhães colocou a questão também num ponto que me parece importante, que é que bem jurídico é que nós podemos identificar? E agora não estou a falar em bem jurídico ou penal, mas todas as normas têm o interesse a proteger. Eu consigo claramente que quanto à questão da declaração no que diz respeito, e também respondendo ao Sr. Deputado André Coelho de Lima, que penso que foi o Sr. Deputado que me colocou essa questão, quanto à questão das empresas. Bem, nas empresas é diferente, por amor de Deus, as participações sociais, aí ninguém diz o contrário. Percebe-se perfeitamente, é uma questão de controlar se alguém entrou, digamos assim, irremediado e saiu de uma forma, enfim, saiu com os bolsos cheios de dinheiro, perdoe-me o plebeísmo da minha expressão. Dir-me-ão, mas um indivíduo que faça parte do Opus Dei ou de outra coisa qualquer, do Opus Dei ou da maçonaria, pode efetivamente participar ou pode influenciar o processo legislativo em determinado sentido que lhe venha a devir determinadas vantagens patrimoniais. Ou, senhores deputados, então vamos ser totalmente claros. Então, por exemplo, eu defendo já há muito tempo, e não sou só eu, que, e digo isto até contra mim não seria porque não acalento nenhum desejo, respeitando muito a vossa nobre tarefa, mas não acalento nenhum desejo de fazer parte de um órgão de soberania. Mas não percebo, isso sim, como é que alguém que seja advogado possa ser também, ao mesmo tempo, deputado à Assembleia da República. Eu conheço, naturalmente, os regimes dos impedimentos, mas o que defendo eu e muita gente é uma questão de incompatibilidade. Portanto, não vamos comparar a questão das empresas, que as empresas são completamente diferentes. Portanto, enfim, acho que aqui não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, eu não consigo identificar aqui, em conjugação com o artigo da Constituição, que nos dá a liberdade de associação, não consigo identificar um valor preponderante. Não consigo dizer que isso é preponderante em relação à questão de eu fazer parte da associação A, B ou C. Quer dizer, é lançar um label de suspeição sobre todas as associações. Ao fim e ao cabo, o projeto do PSD lança, ou pode lançar sobre todas, na perspectiva em que já não é só as tais discretas ou secretas, mas é todas. É verdade, e concedo que certamente, fui eu certamente que não me soube explicar, e peço perdão por isso ao Sr. Deputado André Coelho de Lima, claramente que a norma proposta pelo Partido Social Democrata é muito mais geral e abstrata, certo? Mas o problema é saber se não estará a abranger mais do que aquilo que se pretende. Quer dizer, há interesse em, para usar o exemplo do rabo de há pouco, do rancho folclórico, é evidente que a gente sabe que isso não é o interesse é abranger a proposta do PAN. Pelo menos nesse aspecto, sejamos sinceros, a proposta do PAN diz ao que vai. A proposta do PSD tenta encontrar ali um label de generalidade e de abstração para esconder aquilo ao que vai. Bem, nesse aspecto, a proposta do PAN é mais séria. Devo dizê-lo, com todo o respeito, pela posição do Partido Social Democrata. Terminando também, ou aproximando-me do fim, porque há também um outro ilustre senhor professor para falar de seguida. Quanto à questão que o senhor deputado José Manuel Pereza coloca relativamente à gravidade acrescida, eu não diria que se pode falar, não falaria tanto numa questão de gravidade acrescida. Sem dúvida que a gravidade, ou sem dúvida que está em causa a reserva de vida privada nas declarações que as pessoas abrangidas por esta lei têm de fazer. Mas essas eu percebo, como disse há pouco, tendo em conta o bem jurídico, da tal ideia de que tem que haver um controle democrático, usando a expressão do professor Jorge Miranda, da tal ética republicana, que é uma expressão que diz tudo e não diz nada. Eu gosto da expressão, mas acho que ela, enfim, é um bocadinho como a dignidade da pessoa humana. É usada para tudo e ao fim e ao cabo já não significa nada, mas dizia eu que aqui não é tanto uma questão, parece-me, de axiologia valorativa, isto é, de escala na própria axiologia, é mais de nós percebermos o que é que se ganha com isto. E, efetivamente, há alguma coisa que se ganha com isto? Eu percebo que se ganha em termos de transparência, em termos de controle da atividade de, por exemplo, um senhor deputado, estou a usar o exemplo dos deputados, sabendo muito bem que esta lei não se aplica só aos senhores deputados, mas já que estamos a falar na casa da democracia, na casa de todos nós, portanto, aqui realmente eu percebo. Agora, quanto a estes dois projetos de lei, ou este projeto e depois esta proposta de alteração de projeto, mas que é designada também formalmente como projeto de lei, eu de facto já não consigo antolhar, não consigo ver efetivamente esse bem jurídico, mas provavelmente é uma deficiência minha, é uma dificuldade minha. Para finalizar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Deputados, o Sr. Deputado João Oliveira colocou o dedo numa das feridas que também, ainda bem, agradeço-lhe por isso, que me faltou enfim, nesta abordagem. Também procurei não ser demasiado maçudo, como normalmente são os professores de Direito, eu sei que temos essa fama. Colocou uma questão essencial. Se eu, por exemplo, colocasse, vamos imaginar, já falei sobre isto, mas já que eu faria um dia e algum partido me convidaria para alguma lista, vamos imaginar que eu fazia parte, por exemplo, do Opus Gay. Faria parte do Opus Gay porque era simpatizante do movimento LGBTIQ+. Acho que não me faltou numa expressão, que sou simpatizante desse movimento, como sou simpatizante de todos os movimentos que dizem respeito a minorias do ponto de vista da representatividade, digamos assim, do ponto de vista meramente estatístico. Bom, certamente que podia haver também um label de suspeição, então fulano tal é homossexual, dir-se-á. Bom, mas isso há algum problema? Não, não há nenhum problema, é evidente que não, nenhum de nós vive na Idade das Cavernas. Pois, mas isso é o que nós vemos, mas muita da população na sua globalidade poderia haver de outra forma. Ou, por exemplo, eu dizer que sou simpatizante de um outro qualquer movimento, de uma outra qualquer associação que se dedicasse a determinado tipo também de práticas sexuais, diriam também dizer que eu fazia ou eu estaria envolvido nessas práticas sexuais, desde que naturalmente não violassem as leis penais e outras leis da República. Portanto, isto é também um estigma, e por isso é que eu falava muito na questão da proporcionalidade. Se não é tanto, enfim, embora a mim me pareça que é, pela questão da violação da liberdade, da própria religião, da liberdade de consciência, da liberdade de associação, e também é fundamentalmente pelo princípio da proporcionalidade, que me parece que estes dois projetos de lei são inconstitucionais, repito, enfim, mantenho a minha posição, e por isso, enfim, agradeço esse ponto que lembrou o Sr. Deputado João Oliveira. Para terminar mesmo, quando o Sr. Deputado me lançou o repto, que é um repto muito, muito útil e que, enfim, gostava eu, Srs. Deputados, de ter aqui uma solução que, de euricondendo, pudesse auxiliar os trabalhos desta Comissão. Mas não tenho, até porque não me parece que ela seja necessária, não parece que se ganhe nada de um ponto de vista até do próprio objetivo que se pretende, supostamente, da transparência, e, para além disso, as formulações que se podem enquadrar, eu diria que naufragam todas. Eu li também, como certamente os deputados leram, os dois acordos do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e eu estou totalmente de acordo com a argumentação jurídica que ali foi expendida, com a interpretação que é feita da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que aliás é, como sabemos, parâmetro de interpretação constitucional da nossa lei fundamental. Por isso, lamento, mas também não posso contribuir para algo, não é por não concordar, porque muitas vezes nós podemos contribuir com algo, até do ponto de vista académico, com o qual não concordemos, mas é porque me parece que não há, de facto, enfim, seria uma quadratura do círculo, para usar o nome de um programa, ou uma circulatura do quadrado, que aqui se conseguiria encontrar. Se vossas experiências a conseguirem encontrar, e estou certo que se provavelmente encontrarão, sim senhora, chapeau, e eu gosto sempre de tirar o chapéu aos deputados eleitos pelo meu país. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado também, professor André Lamas Leite. Foi seguramente com bastante apreço que, concordando ou discordando, em função da posição relativa de cada senhor deputado, que aqui pudemos registar o seu depoimento e, nesse sentido, muito contribuiu para o enriquecimento da reflexão desta comissão. Dado que nós estamos numa hora relativamente adiantada, vamos passar então a uma segunda audição. Se o professor André Lamas Leite quiser continuar connosco a acompanhar a próxima audição, evidentemente teremos todo o gosto em que assim ocorra. De qualquer maneira, renovo os meus agradecimentos pela sua participação. E passamos agora ao professor Miguel Poiares Maduro, que suponho neste momento também já se encontra sintonizado connosco. Exatamente.
Já, Sr. Presidente.
Muito gosto em tê-lo aqui na comissão.
Obrigado.
Como certamente já lhe foi comunicado, nós estamos, por iniciativa dos vários grupos parlamentares, a ouvir algumas personalidades que aceitaram pronunciar-se sobre a temática das iniciativas legislativas que neste domínio estão apresentadas, pelo PAN e pelo PSD. A metodologia destas audições é de que pedimos aos nossos convidados, e é o que lhe peço agora, o favor de uma exposição inicial na ordem dos 15 minutos, e depois os senhores deputados dos vários grupos parlamentares colocarão as questões que entenderem, e o Sr. Professor Miguel Paiores Maduro, no final, voltará a responder também num tempo semelhante ao tempo inicial. Creio que esta informação também já lhe estava, enfim, dada, e sem mais demoras dou a palavra ao Sr. Professor Miguel Paiores Maduro, agradecendo a sua disponibilidade para partilhar connosco a sua reflexão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado às senhoras deputadas e aos senhores deputados que participam nesta audição, e obrigado pelo convite para me pronunciar sobre este tema. Eu vou procurar até não necessitar de todos os 15 minutos que me foram atribuídos. Em primeiro lugar, começar por dizer que eu entendo a solicitação que me foi feita no sentido de me pronunciar, dando a minha opinião, quanto àquela que é a alteração relativamente ao conjunto de obrigações declarativas que estão atualmente previstas e que resultam das propostas quer do PAN, quer do PSD, sendo que a obrigação atual já prevê a obrigação de declarar no caso de existir de cargos sociais, do exercício de cargos sociais, e aquilo que se prevê do lado do PAN é estender essa obrigação declarativa ao caso de participação, mesmo sem ter cargos sociais, em associações discretas, que são identificadas com base em obrigações de fidelidade, por imporem obrigações de fidelidade, ou, no caso de não assegurarem plenamente transparência sobre a participação dos seus associados, e no caso do PSD, a proposta é mais ampla, vai no sentido de obrigar a declaração da filiação em qualquer associação, se me recordo bem, também nos últimos 3 anos. Penso que talvez seja importante começar por identificar aquilo que é o ponto de partida da minha posição nesta matéria, e que talvez algumas das senhoras deputadas e dos senhores deputados talvez já conheçam, e que é um ponto de partida que defende um alargamento muito grande da transparência que é necessária, na minha opinião, uma crescente necessidade de legitimar e credibilizar o exercício da função política e de altos cargos públicos, que é o que está aqui em causa. É verdade que nós nos podemos questionar até que ponto é que deve ir a obrigação da transparência na política. Eu diria, citando um ex-vice-presidente norte-americano, Al Gore, que um governo do povo e para o povo necessita de ser transparente para o povo. E necessita de ser transparente para o povo, do meu ponto de vista, por duas razões fundamentais. Uma que diz respeito à relação instrumental entre a transparência e o escrutínio e responsabilização política. Só há capacidade e possibilidade de um escrutínio pleno, informado e eficaz e da consequente responsabilização política se existir verdadeira transparência. E, em segundo lugar, devido à relação com a garantia que o sistema democrático deve conferir de igual participação democrática a todos. Porquê? Em primeiro lugar, é fundamental a transparência para conhecer verdadeiramente o que pensam e defendem os nossos representantes, os agentes políticos, e exigir, e isso exige conhecer também a consistência entre o seu discurso político e aquele que por vezes tem fora da política. Ou seja, conhecer e responsabilizar os agentes políticos pelas suas posições políticas exige também poder garantir a consistência, porque é isso que dá a credibilidade das posições que assumem. Em segundo lugar, porque essa transparência é fundamental também no quadro do tal escrutínio e responsabilização política para compreender plenamente as decisões públicas, e dessa compreensão plena resulta também a sua confiança. E para compreender essas decisões, temos de compreender o que determinou as preferências destes decisores políticos. E isso pode implicar saber quem é que teve acesso, de que forma e em que medida a esses decisores. E não falo aqui sequer de questões de corrupção. Falo daquilo que muitas vezes na ciência política se fala de enviesamento informativo. Quem tem mais capacidade de fornecer informação, a informação que qualquer decisor tem pode determinar uma decisão num determinado sentido em vez de outro, sem qualquer corrupção sequer que esteja envolvida. E em terceiro lugar, porque sem essa transparência, como disse, não conseguimos assegurar a verdadeira igualdade de participação. Ou seja, a transparência é um elemento que impede, ao facilitar a detecção, que alguns tenham mais participação no processo político que outros. Portanto, é dessa forma que eu entendo, e por essas razões, quer pela relação instrumental entre transparência e escrutínio e responsabilização políticas, quer pela relação fundamental entre transparência e a garantia da igual participação a todos os cidadãos, que eu entendo que há que reforçar e muito a transparência. A transparência é assim um meio para uma verdadeira deliberação democrática e para garantir uma igualdade da voz de todos os cidadãos nesse processo democrático. Garantir esta transparência, do meu ponto de vista, exige conhecer plenamente o que acontece ao longo de um processo deliberativo democrático ou de um processo deliberativo público. Quem participa, de que forma, com que informação e argumentos, aquilo que por vezes se chama, por exemplo, conhecer a pegada legislativa. É conhecido que eu já defendi que essas obrigações de transparência deviam ser ainda mais estendidas, por exemplo, a agenda pública dos decisores públicos devia ela mesma ser pública e conhecida, mas isso não é objeto desta audição, é outro, são as propostas do PAN e do PSD, que são, no entanto, na minha opinião, já dois passos em frente no sentido, e positivos, é a minha opinião pessoal, no sentido de maior transparência, e são iniciativas com que genericamente concordo. Concordo porquê, para que é que elas contribuem, porque, como eu disse, não basta conhecer o que acontece no processo de decisão em si, é necessário conhecer que interesses e relações têm os decisores públicos e políticos que participam nesse processo de decisão. Isto tem três funções. Primeiro, ajudar a contextualizar as posições políticas dessas decisões. Ou seja, como eu disse, ajudar a compreender essas decisões e aí se termina a forma de responsabilizar quem as toma. Em segundo lugar, ao insular, ao proteger esses decisores de eventuais pressões daqueles com que têm relações de proximidade ou geradoras de dependência. Uma vez que sabem que tais relações estão sob escrutínio. Portanto, é mais difícil para alguém que tem uma maior proximidade e pode até ter uma relação de algum domínio, não estou a falar de domínio económico, mais uma vez, mas meramente domínio moral, social, sobre alguém, poder exercer essa influência se ela ocorre sem ser conhecida publicamente, sem estar sujeita a escrutínio público e, portanto, sem os cidadãos poderem interpretar aquilo que é a decisão tomada pelo órgão político ou pelo decisor público à luz do conhecimento daquela relação que pode permitir uma leitura que é em si mesma, portanto, impeditiva e limita, dissuade o risco desse exercício de influência através de maior proximidade de uma relação, de relações de autoridade ou dependência. Isto já agora, do meu ponto de vista, também funciona e devia funcionar para a autoproteção dos próprios responsáveis políticos, na medida em que lhes permite justificar perante outros com quem têm essas relações de proximidade, porque é que, por exemplo, não podem ter, não, ou não deveriam ter, certo tipo de discussões com eles sobre determinadas matérias que podem ter de decidir. Em terceiro lugar, a razão que me parece justificar este tipo de obrigações declarativas e a transparência que elas envolvem é porque permite conhecer algumas preferências que podem ter enorme relevância política para os cidadãos na avaliação desses decisores, em particular quando são responsáveis políticos, preferências que de outra forma podem permanecer escondidas. E dou dois exemplos do contributo que uma obrigação declarativa deste tipo pode trazer. Em primeiro lugar, no domínio da responsabilidade e escrutínio político. Membro de uma dessas associações pode revelar preferências desse político que são relevantes para a nossa escolha democrática. Que há algumas, por exemplo, a Constituição permite a orientação sexual, que a Constituição permite esconder e manter a confidencialidade. Mas há outras em que, pelo contrário, os objetivos da própria Constituição de responsabilização democrática exigem que sejam conhecidas. Dou um exemplo, com um dos temas que tem sido muito falado, que é a questão da maçonaria. Se um deputado pertencer a uma loja maçónica, e essa loja maçónica continua a excluir, como era comum, pelo menos na maçonaria, e penso que continua a ser comum, pelo menos em algumas lojas maçónicas, a excluir mulheres, eu acho que isso é uma informação que os eleitores têm o direito de conhecer. Ou seja, a participação de um deputado, de um responsável político, numa associação que tem como princípio a exclusão das mulheres, é algo que me parece de relevância democrática e política e que deve ser conhecido de todos e poder ser conhecido de todos os cidadãos. Segundo exemplo, tem a ver com o tal insular proteção relativamente a interesses, que é fundamental para manter a imparcialidade, como diz, aliás, o projeto do PAN. Os interesses ou mesmo as regras de funcionamento dessas associações podem gerar conflitos de interesse que os cidadãos, na minha opinião, têm o direito de avaliar. Imaginem que um responsável, da mesma forma que um responsável público ou político pode decidir uma matéria que é de relevância para uma área onde tem um investimento económico, isso deve poder ser conhecido dos cidadãos, ou até ser responsável pela atribuição de um contrato, o mesmo pode acontecer quando quem beneficia desse contrato ou quando quem beneficia dessa legislação é uma associação. Pode ser, por exemplo, um clube de futebol. Imagino, eu acho que os cidadãos devem poder conhecer se um presidente de Câmara atribui um determinado património, por exemplo, a um clube de futebol que esse presidente é membro. Acho que isso implica um conflito de interesses que deve poder ser conhecido por parte dos cidadãos. Tem-se colocado a questão da medida em que obrigações declarativas deste tipo podem contrariar alguns direitos fundamentais, como a liberdade da associação. Não penso, devo dizer, é a minha opinião, eu sou um constitucionalista, não me considero um especialista da Constituição portuguesa, porque a minha área é sobretudo direito da União Europeia, portanto, como costumo dizer, sou um constitucionalista de direito da União Europeia, mas sou também um constitucionalista de direito comparado. Não penso que neste, como noutros casos, uma mera obrigação declarativa possa ser vista como restringindo de forma desproporcional a liberdade de associação. Em primeiro lugar, é sempre uma questão de juízo de proporcionalidade. Mas quero notar desde logo que já há uma série, simplesmente invocar que estas obrigações declarativas podem interferir com um conjunto de direitos fundamentais não é suficiente para determinar a sua inconstitucionalidade. Aliás, as obrigações atuais já o fazem. Por exemplo, não há qualquer dúvida que a obrigação de declarações relativamente a investimentos ou participações sociais em empresas, tudo isso, tem um impacto restritivo na liberdade de iniciativa económica das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Que os incompatibilidades e impedimentos que vos são impostos também constituem uma restrição do direito ao trabalho. Ou até que as obrigações que já são impostas quanto à participação em cargos sociais já restringem elas mesmas o exercício da liberdade de associação. Naturalmente que a minha participação na vida associativa é limitada, se eu de alguma forma possa ser percebido como estando a ser restringido no exercício dessa liberdade de associação, na medida em que tenho de declarar a pertença a determinados cargos sociais. Portanto, a interferência com os direitos fundamentais por si só está muito longe de terminar em compatibilidade com a Constituição de obrigações deste tipo. Do meu ponto de vista, elas são em princípio constitucional, já vou citar uma matéria em que parece que tenho dúvidas, mas na sua globalidade serão constitucionais, por um lado porque perseguem objetivos importantes, já aí os manifestei, prevenção de conflitos de interesse, que são semelhantes aos que já são prosseguidos em algumas matérias pelas atuais obrigações declarativas, outros porque perseguem objetivos muito importantes de responsabilização e escrutínio político, também dei um exemplo a esse respeito, e por outro lado porque me parece que a restrição não me parece ser substancial. Trata-se de uma mera obrigação declarativa, por um lado, que é aplicável a um grupo restrito de pessoas, detentores de altos cargos públicos e aqueles que exercem funções políticas, portanto não é uma obrigação declarativa que se imponha a todos os cidadãos, é mais uma inibição que é imposta àqueles que exercem altos cargos públicos ou cargos políticos e que não me parece excessiva e que me parece, pelo contrário, valorizar essas atividades. Se nós queremos, por vezes ouve-se dizer que já se impõem muitas restrições ao exercício de cargos políticos e de cargos públicos, e que isto seria mais uma. Eu acho que se nós queremos valorizar esses cargos políticos e públicos, a forma de atrair mais pessoas não passa por limitar as normas que previnem conflitos de interesse e que impõem mais transparência. Sinceramente, não me parece que seja a forma adequada, até porque não é a forma, do meu ponto de vista, mais adequada para promover o exercício de funções públicas e políticas pelas pessoas que nós mais deveríamos gostar que exercessem essas funções. Segundo aspecto, a confidencialidade pertence à associação da pertença. A própria liberdade da associação não prevê a sua confidencialidade, a confidencialidade da pertença como fundamental a garantir dessa liberdade da associação. É verdade que em regimes autoritários isso pode ser e paradoxalmente mais importante, mas num contexto democrático, os receios de perseguição não parecem justificados em geral. E como disse, já há outros aspectos em que essa obrigação de transparência é óbvia e resulta até das atuais normas. E em segundo lugar, os valores subjacentes à própria liberdade associativa, que é no fundo a promoção de uma sociedade civil pluralista, parecem-me ser mais reforçados e mais consentâneos até com a própria transparência. A minha única dúvida, devo dizer, prende-se com matérias em que a pertença a essas organizações possa estar associada ou possa levar à revelação certas preferências pessoais cuja revelação a Constituição tende a proteger. Penso, por exemplo, em casos de orientação sexual ou de religião. Aí, nesses casos, penso que pode justificar-se uma exceção a essa obrigação declarativa no caso de ela levar, e seria no fundo a elaboração de uma norma de exceção que excepcionava no caso de essa obrigação declarativa ter como consequência a revelação de uma determinada preferência que frequentemente, por se tratarem historicamente de grupos vítimas de discriminação social, são grupos e, portanto, preferências associadas a esses grupos que as Constituições tendem a atribuir uma proteção reforçada. O caso da religião, o caso da orientação sexual. Não deixo de dizer, no entanto, que já hoje me parecem que as obrigações declarativas podem conduzir a situações desse tipo. Portanto, dizer simplesmente que o facto de isto poder conduzir a isso por si só claramente termina em inconstitucionalidade, eu chamaria a atenção dos seus deputados, que se eu não me engano, posso estar equivocado, mas imaginemos, por exemplo, que um dos senhores deputados ou das senhoras deputadas financia e é membro, tem participações sociais, num órgão de comunicação social, por exemplo, que promove ou que diz respeito a matérias de um determinado grupo de orientação sexual ou de determinada preferência religiosa. A obrigação de declarar as participações sociais, o investimento nessas matérias ou as funções que aí exerceram já leva, ou até terem tido cargos sociais nessas ações, já leva a obrigar na prática a revelar essas preferências. Portanto, mesmo nessa matéria, só queria chamar a atenção, que mesmo nessa matéria é preciso terem atenção que mesmo as obrigações atuais já permitem algumas derogações.
Pedi-lhe o favor de sintetizar, sim.
Muito bem, eu vou concluir então, só para dizer o seguinte. Quanto à diferença entre a proposta do PAN e do PSD, por um lado, tenho de reconhecer que os riscos identificados são maiores quanto maior for o secretismo das próprias associações, bem como eventuais obrigações de fidelidade, que no fundo correspondem a fazer prevalecer uma virtude privada a uma obrigação pública, o que é negativo do ponto de vista público. E, portanto, as matérias cobertas pela proposta do PAN parecem suscitar, proteger, ter em conta um valor mais importante do nosso ordenamento. Mas, por outro lado, os riscos que eu identifiquei, incluindo os potenciais conflitos de interesse, existem mesmo noutros casos de pertença associativa que são cobertos pela proposta do PSD, dei o exemplo do futebol. E é difícil definir com precisão o que são associações discretas ou que exijam deveres de fidelidade. E, portanto, nessa medida, eu tenderia a preferir, a minha posição seria mais favorável a uma obrigação mais ampla como aquela da proposta do PSD, mas com uma norma de exceção para evitar a obrigação de declaração que levasse à revelação de determinadas preferências que são particularmente protegidas, cuja confidencialidade e a privacidade é particularmente protegida pela Constituição.
Muito obrigado. Vamos então fazer a ronda das questões que os seus deputados queiram suscitar para depois, no final, devolver a palavra ao Dr. Miguel Poiares Maduro e, assim sendo, o Sr. Deputado André Silva, autor do projeto de lei inicial sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Dr. Miguel Poiares Maduro, antes de mais, agradeço a sua presença nesta audição, que de resto foi requerida pelo PAN. O Sr. Professor foi um dos nomes que quisemos chamar aqui, não só pela sua formação jurídica e percurso académico meritório, mas principalmente pelo seu percurso de ativista na sociedade civil em defesa de medidas de aprofundamento da transparência e de combate à corrupção e que, de resto, aproveito enquanto cidadão para lhe agradecer. O PAN, seguindo perto as recomendações de algumas organizações internacionais, defende uma visão de que o combate à corrupção se tem de fazer também por via do reforço da transparência e, portanto, estamos a falar de prevenção, estamos a falar de medidas profiláticas, se assim quisermos dizer, e da criação de mecanismos de combate aos conflitos, à prevenção dos conflitos de interesse. Aliás, já referiu isso. Nós não queremos fazer nenhuma caça às bruxas ou proibir a pertença a estas organizações, pelo contrário, o que queremos é que o atual quadro legal deixe de ser absolutamente indiferente ao facto de o alto grau de solidariedade pessoal que existe entre membros destas organizações constituir um risco sério à isenção e à imparcialidade no exercício de cargos públicos. O que queremos é que não se continue a fechar os olhos à lógica de compadrio ligada à maçonaria, nomeadamente no recrutamento de cargos dirigentes, na contratação pública, no licenciamento ou na atribuição de subsídios públicos. O que queremos é uma legislação do século XXI que faça dominar na vida pública um princípio geral de transparência. O modelo proposto pelo PAN baseia-se em países como o Reino Unido, a Finlândia ou a Estónia. A proposta do PSD baseia-se num modelo existente na Dinamarca e na Roménia, pelo que aqueles que dizem que quem transparência, a transparência das ligações à maçonaria quer pôr em causa o Estado de Direito Democrático, é não levar a sério este debate crucial para combater os conflitos de interesse. E por isso, a primeira questão que gostava de lhe colocar é se acha que assegurar a transparência das ligações de políticos à maçonaria fere os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Parece-lhe que há aqui, como defende a maçonaria e o seu maior defensor aqui no Parlamento, o PS, um ataque à liberdade de consciência? Não lhe parece que a sociedade portuguesa e o nosso sistema democrático estão preparados para que os políticos declarem as suas ligações à maçonaria? Em segundo lugar, a maçonaria e o Partido Socialista, o seu maior defensor aqui no Parlamento, têm defendido que uma lei da transparência para as ligações à maçonaria seria contrária à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, invocando a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E pondo de lado o facto, que muitas vezes é esquecido pelo grande defensor da maçonaria, o Partido Socialista, pondo de lado o facto de esta jurisprudência se referir a casos de proibição de filiação maçónica e não de transparência dessa filiação, às vezes confunde-se isto, esta jurisprudência é clara em admitir que são possíveis restrições à liberdade de associação relativamente a associações que estabeleçam com os seus associados um vínculo rígido e incompreensível de solidariedade com a maçonaria, desde que tais restrições fossem feitas com base em fundamentos objetivos e razoáveis, como é o caso das propostas em análise. O que lhe pergunto é se, enquanto especialista em direito europeu, lhe parece que as propostas do PAN e do PST são conforme a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a Carta dos Direitos Fundamentais na União Europeia ou com outras disposições do direito da União Europeia. E fazer-lhe uma pergunta muito clara, muito objetiva, se é possível, do ponto de vista para acomodar aquelas que são eventuais preocupações com eventuais violações de direitos fundamentais, se no caso da proposta do PSD, se ela fosse trabalhada, ajustada, no fundo, a acomodar algumas preocupações que o Sr. Professor aqui trouxe, que são, aliás, as preocupações também que o Partido Comunista Português tem trazido construtivamente a este debate, que é, no fundo, acautelar, garantir que direitos fundamentais relativos a preferências pessoais que a Constituição tende a proteger ou protege mesmo, se, no fundo, com essas salvaguardas, com essas exceções que andam em torno de preferências, de questões pessoais relativamente à matéria sexual, liberdade religiosa ou de filiação sindical, se salvaguardadas estas questões, se uma proposta como aquela que o PSD propõe seria, do ponto de vista jurídico-constitucional, absolutamente limpa, no fundo, de qualquer violação de direitos fundamentais e qualquer inconstitucionalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Professor Doutor Miguel Poiás Maduro, queria cumprimentá-lo de um modo particular também, enfim, fazer aqui duas ou três questões breves. Em primeiro lugar, felicitá-lo por ter, logo no início, não sei se participou na audição anterior do professor André Lamas Leite, mas ele esteve na sua última intervenção muito à volta de não perceber qual era o bem jurídico que aqui estava a ser protegido, aliás, em conformidade com a intervenção do Sr. Deputado José Magalhães, que inspirou a intervenção final do professor André Lamas Leite, e eu felicitá-lo por perceber que é o bem jurídico de transparência. Enfim, quer dizer, enfim, eu penso que todos estaremos de acordo, até os ignorantes em ciências jurídicas, que esse é um bem jurídico. E, portanto, o bem jurídico é esse. O quão longe vamos ou não na proteção deste bem jurídico, logo veremos. Bom, as perguntas que tinha para lhe colocar eram as seguintes. Relativamente à lei, que agora não tenho aqui o número dela, mas tenho aqui, Lei Orgânica 4 de 2014, que se aplica ao Sistema de Informações da República Portuguesa, e quanto à circunstância de ela, como já foi referido antes pelo Sr. Deputado André Silva, já prever esta limitação, e quero esclarecer, ela prevê esta limitação não apenas para os membros do Conselho de Fiscalização do CIRP, como ainda para todos os funcionários de todos os sistemas de informações da República Portuguesa, ou seja, é o artigo 33º, que diz, todos os funcionários, agentes e dirigentes dos serviços de informações das estruturas comuns e do gabinete do secretário-geral devem declarar isto que aqui estamos a falar. Portanto, ou seja, estamos a falar, a pergunta é jurídica ou constitucional, só. Estamos a falar de uma limitação a direitos, liberdades e garantias existente no ordenamento jurídico português desde 2014 e que não é aplicável apenas aos membros do Conselho de Fiscalização do CIRP, que são nomeados por esta Assembleia da República, aliás eleitos, mas também a todos os funcionários, inclusive administrativos, deste Conselho de Fiscalização. Ou seja, já não são só três pessoas, já são assim umas boas centenas de pessoas. Como é que constitucionalmente aprecia a circunstância disto estar em vigor neste mesmo país e agora se estar aqui a discutir a inconstitucionalidade e a grosseira violação dos direitos liberdades e garantias de estender destas centenas de pessoas para umas tantas mais? Irá para uns milhares, é certo, mas para umas tantas mais. E depois, como é que comenta, aqui já não do ponto de vista constitucional, mas do ponto de vista prático, ou seja, se porventura se recorda, por que razão é que esta inserção na lei foi feita em 2014? Isto foi feito, isto tem um histórico, tem a tal pegada legislativa que referiu, se recorda por que razão é que isto se discutiu e esta alteração foi introduzida na lei. Depois, perguntar-lhe academicamente se, tendo em conta, aqui estou a ouvir um certo rasgar de vestes quanto à violação de direitos, liberdades e garantias, se esta é a única exceção que porventura conheça a direitos, liberdades e garantias que existem no ordenamento jurídico português. E, por último, agora aqui a segunda dimensão como especialista em direito comparado, particularmente em direito europeu. Queria pedir o comentário, o seu comentário, a estes dois acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que eu ia dizer há pouco e passou-me, e portanto agora vou poder enfatizar, uma, sem grande detalhe, sancionava magistrados por pertencerem à maçonaria, que, sublinho agora aqui eu, nada tem que ver com aquilo que aqui se está a proteger. E, sublinho eu novamente, nunca na vida subscreveríamos uma tal norma que sancionasse pessoas por pertencerem à maçonaria. Foi isto, numa das decisões, que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sancionou. E bem, e depois, a segunda decisão proibia cidadãos italianos de acederem a determinadas funções públicas se pertencessem a organizações desta natureza. Mais uma vez, nada tem que ver com o que aqui discutimos, porque não queremos de forma nenhuma proibir, inibir, condicionar, limitar ninguém de aceder a quaisquer cargos públicos por pertencer a quaisquer entidades de natureza associativa. Não queremos. Mas isto foi o que se quis em Itália. E foi isto que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e muito bem, proibiu. E, portanto, estou certo que na esteira desta interpretação não proibirá esta iniciativa legislativa. Mas pedia-lhe este comentário e, para terminar mesmo, já estou mesmo no final do meu tempo, dizer o seguinte, que... peço desculpa pelo atrevimento, imaginando que saiba, mas independentemente de qual seja o país, se sabe qual foi o país, o primeiro país do mundo a abolir a pena de morte? E, não tendo eu vivido em 1867, ou dizem alguns que foi a Venezuela em 1863, portanto, tenha sido a Venezuela em 1863, ou Portugal em 1867... Como é, com certeza, há de ter havido um debate como este, em que há, de um lado, uma brigada conservadora a rasgar vestes por aquilo que se queria fazer inovadoramente no direito comparado, porque, Deus me livre, como já aqui ouvimos o Partido Socialista dizer, ninguém no mundo propõe isto que o PSD aqui quer fazer. Ninguém. Também se disse o mesmo, outros membros da brigada conservadora, em 1867 ou 63 na Venezuela, onde ter dito coisa idêntica. Sabe porquê? Porque até aparecer alguém... É que dantes, sabe, Sr. Deputado José Magalhães, os progressistas eram vocês, mas agora está visto que a Brigada Conservadora está aí desse lado e, portanto, e termino, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra o membro da Brigada... do Partido Socialista, o Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, eu preciso de alguns segundos para deglutir o absurdo. Gostaria também de cumprimentar o professor Poiares Maduro e de lamentar que tenha que intervir no meio desta confusão, porque há uma boa forma de não discutir o essencial, que é entulhá-lo de temas que não têm absolutamente nada a ver com a matéria, como é o caso desta metáfora sobre progressistas e reacionários a partir da história da abolição da pena de morte em Portugal. É uma conversa, de facto, completamente distinta. Indo ao assunto, eu creio que há uma questão que para todos nós, juristas que estudaram as questões relacionadas com direitos fundamentais, se impõe discutir com especial cuidado. E essa questão tem uma dimensão filosófica também, é se os fins justificam uns meios, os meios, todos os meios. E, de facto, num Estado bárbaro, a resposta é clara e simples: sim, justificam. O grande problema é na qualificação dos fins como iméritos e como justificação para os meios. E, em matéria de transparência, há, de facto, uma batalha em Portugal, tem havido, mas essa batalha tem que ser descrita com rigor histórico. A grande divergência nesta casa entre o PS e o PCP, foi, aliás, antes do BEC que isto aconteceu, e o PSD e o CDS, e foi uma divergência grande, começou em torno do cumprimento da Constituição na parte relativa à administração aberta. A norma constitucional ficou anos e anos por cumprir, não conseguíamos aprovar lei nenhuma, porque o PSD sistematicamente rejeitava, ou o PSDPP, e o GPPSD, liderado por Duarte Lima e por Pacheco Pereira como vice-presidente, resistiu ferozmente, como todos nos lembramos, ou alguns nos lembramos, às iniciativas sobre declaração obrigatória de rendimentos e património. E foi ao fim de uma longa batalha que se conseguiu a primeira versão da lei, juntamente com a legislação sobre a administração aberta, e nesta matéria, se podemos gabar-nos e orgulhar-nos de alguma coisa, é de ter levado a cabo a missão com êxito tal que hoje em dia ninguém se atreve a lançar pedras ao edifício criado. Mesmo os que chegaram na 96ª hora dão isso como completamente necessário e adequado, etc, etc. É vida nessa matéria. Portanto, não levamos isso a mal, é a metáfora do filho pródigo, etc, etc. Agora, convém não exagerar, porque as preleções da 26ª hora soam ou ao que são, arrogância, ou a disparate, que também são. E nesta matéria é preciso ter um bisturi muito rigoroso para não ferir a zona sensível, porque estamos a operar em zona sensível. E a zona sensível é que misture um pouco fora do sítio e estamos a incentivar a perseguição, a discriminação, a estrela de David aplicada a categorias de cidadãos. Para não dizer a parvoíce, porque temos que responder com honestidade à pergunta que o deputado Coelho Lima há bocado fazia, embora fizesse invertida. Devemos generalizar a toda a função pública as regras aplicáveis ao Conselho de Fiscalização do CIRPE? Quem é que responde afirmativamente a esta pergunta? Queremos sinalizar, ainda por cima sob a matriz da suspeição, algumas centenas ou milhares de funcionários públicos? Porque é que o fazemos? Qual é o valor em nome do qual o fazemos? e que regras é que nós respeitamos daquelas que o artigo 18 da Constituição nos obriga a respeitar quando restringimos direitos, liberdades e garantias. Meu caro professor Poiás Maduro, é isto que nós temos que considerar e é a isto que temos que responder. Sobretudo nos casos em que a revelação da pertença a uma associação, ninguém propõe, portanto, há limites para o atraviamento, ninguém propõe a ilegalização de associações, seja a que pretexto for, salvo racistas e de natureza, o que prefirem a ideologia fascista, o que nunca aconteceu, nota bene, nunca aconteceu, talvez um dia destes aconteça, mas porque a Constituição o impede. E impede bem. Não se sente falta nenhuma disso. Sente-se falta de outras coisas.
É só o tempo.
Sente-se falta, concluo, Sr. Presidente, da lei de enquadramento da atividade dos lobistas, que foi o tema a que dedicou grande parte da sua intervenção, a lei, a legislação sobre publicidade do processo legislativo. Duvido que possa ser aperfeiçoada, porque hoje em dia temos na net praticamente toda a pegada legislativa. Não temos as conversas de café, não temos almoços e jantares, não temos outras coisas com essa natureza, mas temos rasto de contactos. E a Comissão de Transparência propõe-se investigar contactos entre deputados e entidades de caráter privado. É esse o ponto em que estamos. Isto é normalmente ignorado, mas é esse o ponto em que estamos. É uma questão delicada que a Comissão tem que gerir com cuidado e, como disse muito bem, temos a lei sobre sociedades comerciais detidas por decisores políticos que, coitadas, tendem a ser cada vez menos, porque mesmo as sociedades unipessoais são um pesadelo para quem as detenha a partir do momento em que as detém. Aliás, como há dias nos contava o deputado Coelho Lima na análise do seu trajeto pessoal. Portanto, não é daí que vem o perigo, mas é um problema que nós temos que enquadrar. Daqui não vem que se saiba nada a não ser uma ideia de que pertencer às duas grandes associações referidas é droga, loucura, morte. E isso é uma coisa que se dizia no antigo regime. Muito obrigado.
Tem palavras, deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou só por aqui a imagem. Muito obrigado. Eu quero agradecer também ao professor Miguel Paiás Maduro pela sua reflexão que partilhou connosco. E, na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta, creio, para lhe colocar, mas, basicamente, gostaria aqui de colocar uma brevíssima reflexão que a sua intervenção me suscitou. A certa altura, o professor Paiás Maduro dizia que uma das coisas que distingue as democracias das ditaduras é precisamente a não perseguição de alguém em função da sua filiação em mecanismos associativos legais. Isso é uma verdade óbvia, mas suponho que isso traz aqui ao nosso debate a maneira como utilizamos, como este debate está muito marcado por imaginários deslocados no tempo. Na verdade, do que se trata aqui, eu creio que as cautelas que têm sido recomendadas, por pessoas de vários grupos parlamentares, as cautelas que têm sido recomendadas têm andado à volta não propriamente da perseguição como ela existia, digamos, de natureza policial, de natureza proibicionista, como ela, digamos, marcou os imaginários e as vidas de, digamos, toda a primeira metade do século XX. Mas a verdade é justamente que há outras formas de discriminação, de perseguição mesmo, que são muito mais subtis e que têm justamente muita presença na nossa vida coletiva. E, portanto, digamos, perseguições feitas de discriminação, não é? Não é a perseguição policial, não é a pessoa que é detida, não é a associação que é proibida, mas é a discriminação de que alguém é alvo em função de, justamente da sua colocação numa determinada área ou num determinado coletivo ou numa determinada opinião ou o que seja. E, portanto, eu creio que não fazemos bem, acho eu, em... digamos, abordar este debate com visões de determinadas questões que estão aqui, que são centrais, a questão da perseguição, por exemplo, não fazemos bem em encostá-la a um determinado figurino e a esquecer outros figurinos, não é? Bom, e, portanto, penso que já me fiz compreender. E o mesmo se diga da questão da suspeição. O mesmo se diga da questão da suspeição. Quer dizer, na verdade, dizer de uma forma muito leve que, digamos, há aqui, digamos, intuitos de estigmatização, de como é que eu ia dizer, de alimentação de mecanismos de suspeição na sociedade portuguesa, de cobrir toda a gente, ou todas as associações, ou a associação A e B, com o manto da suspeição. Quer dizer, é um bocadinho carregar nas tintas para obter um efeito emocional que, na verdade, me parece deslocado. Porque, quer dizer, qualquer obrigação declarativa que hoje impende sobre determinados cidadãos, determinadas categorias de cidadãos, não arranca necessariamente de uma suspeição. Arranca da defesa de um determinado bem. E, portanto, quer dizer, sempre que há obrigações que entram, de alguma maneira, na nossa vida privada, se estamos aí a ver manifestações de suspeição ou fundamentações de suspeição, não me parece ser propriamente uma abordagem muito correta, porque, na verdade, do que se trata é defender determinados bens. E, portanto, eu acho que esta discussão, francamente, e por isso lhe dizia, não tenho nenhuma pergunta para lhe colocar, mas partilhar também a minha própria reflexão pessoal, eu acho que esta discussão é muito mais, tem muito mais nuances, tem muito mais matizes, do que propriamente essa coisa carregada que é vamos prender todos, é suspeição para todos, é da ilegalização. Não, não é disso que estamos a falar. É, portanto, qualquer coisa que, naturalmente, enfim, compreendo as estratégias de extremar para demonstrar maldades terríveis ou bondades angélicas, mas acho que não fazemos bem com isso. E, portanto, enfim, apenas deixaria esta reflexão, que não serve rigorosamente para nada, a não ser para, enfim, para eu próprio ter aqui algum tempo de partilha da minha própria reflexão convosco. Muito obrigado.
A sua reflexão é sempre preciosa, Sr. Deputado.
Senhor Deputado João Oliveira, são os seus bons olhos, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Professor Paiás Maduro. Não tenho questões muito de difícil cobração. Queria apenas dizer-lhe que vou procurar ater-me à matéria que aqui estamos a tratar, que tem que ver com estas propostas, quer do PAN, quer do PSD, a propósito das questões da transparência genericamente considerada, e atrevo-me apenas a deixar aqui um registro a propósito desta questão que aqui foi trazida pelo Sr. Deputado José Magalhães, a propósito desta a propósito do tráfico de influências legalizado na forma do lobbying, e apenas para dizer que isto nesta discussão faz tanta falta como um acordeão num funeral. E acho que adiantar estes elementos para esta discussão, só mesmo com o objetivo de baralhar tudo para procurar que, de alguma forma, não se chegue a lado nenhum. E, portanto, queria ater-me a estas questões relacionadas com a transparência e sobre estas matérias que estamos a tratar em torno destas iniciativas, e queria muito concretamente colocar-lhe uma questão. Em parte já abordou na sua declaração inicial parcialmente, nomeadamente estas questões que têm sido suscitadas a propósito da inconstitucionalidade das soluções que estão propostas e da sua dificuldade do ponto de vista operacional, particularmente do ponto de vista da capacidade de fiscalização das determinações que estão propostas, e eu gostava de saber se, para lá das propostas em concreto, quer do PAN, quer do PSD, e sobretudo considerando os objetivos de reforço dos mecanismos de transparência e considerando estas várias objeções, se, na sua perspectiva, há alguma solução que em concreto possa, permita ultrapassar estas dúvidas de constitucionalidade, independentemente das partilhar ou não. Já percebi que não as partilha, pelo menos inteiramente, mas na medida em que as partilha, se encontra alguma possibilidade do ponto de vista legislativo para se ultrapassarem estas dúvidas do ponto de vista constitucional, porque eu diria que é sobretudo aí que se colocará mais o problema, e se também do ponto de vista da eficácia das soluções a considerar, se tem alguma sugestão a dar para que, do ponto de vista legislativo, esses objetivos possam ser alcançados. E, portanto, fico-me por aqui, esperando levar uma medalha pela utilização do tempo da forma mais concisa possível.
Leva-a simbolicamente. Sr. Dr. Miguel Poiares Maduro, novamente a palavra para si, para a sua consideração final. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu talvez começasse por esta última pergunta, porque me permite, ao mesmo tempo, também responder a uma das primeiras perguntas do deputado, colocada pelo deputado André Silva, a quem já agora aproveito para agradecer as palavras que me dirigiu pessoalmente, e aproveito para cumprimentar todos os outros deputados, conheci alguns deles, até conheço bastante bem pessoalmente. E essa última pergunta, que é, eventualmente, de que forma é que eu poderia conceber uma norma ou uma alteração legislativa que evitasse aquele risco constitucional que eu próprio identifiquei. A forma mais simples, na minha opinião, portanto, respondendo nesse caso, quer às perguntas do deputado André Silva, quer do deputado João Oliveira, seria juntar à proposta, por exemplo, do PSD, uma norma que excepcionasse da obrigação declarativa sempre que isso pudesse implicar a revelação de uma preferência política, sindical, de orientação sexual ou religiosa, que me parecem fundamentalmente ser as quatro categorias que merecem proteção acrescida e que, portanto, poderiam, de certa forma, ser excepcionadas. Ou seja, sempre que a obrigação declarativa pudesse conduzir à revelação da preferência política. E estou aqui a pensar, aqui não estou a pensar no caso das senhoras e dos senhores deputados, por exemplo, mas estou a pensar de pessoas que sejam detentores para cargos públicos e que também não têm que revelar necessariamente as suas preferências políticas. Ou conduzisse à revelação da preferência sindical, orientação sexual ou religiosa, havia a dispensa dessa. Não estavam, no fundo, cobertas por essa obrigação declarativa. Parece-me que pode ser a forma mais simples de preservar qualquer risco de constitucionalidade nesta matéria, e que me parece verdadeiramente só se colocar nesse ponto. Uma segunda questão que me colocou o deputado André Silva, e depois já regressarei há pouco também à questão da relação com o Estado de Direito e a proporcionalidade da Constituição, e que foi uma questão que eu não abordei na apresentação inicial, tem a ver com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Daquilo que eu conheço dessa jurisprudência, nenhum desses processos é absolutamente relevante para esta matéria, exceto, curiosamente, num ponto, para eventualmente conduzir a uma solução mais próxima daquela do PSD do que do PAN. E já explico porquê. Há dois acórdãos que eu conheça, em ambos está em causa não uma obrigação declarativa, mas a proibição de pertença a uma associação no acesso a determinados cargos. Se bem me recordo, num dos casos italianos é de uma região, nem é do Estado italiano, no outro é de uma decisão do equivalente ao nosso Conselho Superior de Magistratura, de interpretação de uma norma e que determinava que os juízes não poderiam pertencer à maçonaria, em concreto à maçonaria. Isso em Itália tem uma história também específica, que foi a revelação de inúmeros casos de corrupção por influência maçónica, quer na magistratura italiana, quer na política italiana, o famoso caso P2, e que levou à adoção dessas medidas, digamos, mais agressivas, mais fortes, de proibição mesmo, e portanto não de uma obrigação declarativa, mas da proibição, de se quiserem, desse direito associativo para as pessoas que pretendessem exercer os cargos. Estamos a falar de algo totalmente diferente, portanto, quando o juiz que se impõe do ponto de vista constitucional ou dos direitos fundamentais é de proporcionalidade, é totalmente diferente impor uma mera obrigação declarativa da filiação ou da pertença a uma associação desse tipo, da proibição da pertença a essa associação para o acesso a esses cargos. Mas mais, mesmo essa proibição de participação, do meu ponto de vista, não resulta como proibida por parte do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Em primeiro lugar, porque no caso relativo aos juízes, o que está em causa era sobretudo uma aplicação no tempo, ou seja, aquilo que o Conselho Superior de Magistratura tinha feito era uma interpretação de uma norma que era muito ambígua para sancionar um juiz e o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o Acordo do Maestre, diz fundamentalmente que isso não era previsível, ou seja, que esse juiz não podia ter antecipado, na base da norma existente, que não excluía expressamente a participação em organizações secretas, mas era muito mais ambígua, não podia antecipar aquela interpretação feita pelo Conselho Superior, pelo órgão que impõe a disciplina aos magistrados em Itália. E no outro processo, e é aí que o único aspecto que pode ser relevante, mas de novo estamos a falar de proibição, nem sequer de uma obrigação declarativa, aquilo que se veio entender foi que, pelo contrário, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem até diz que, em princípio, objetivos como segurança nacional, por exemplo, que eram invocados pelo governo italiano, permitiria excluir a participação em determinadas organizações. O problema é que aquela norma, do governo regional italiano, só o excluía para organizações maçónicas e o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem entendeu que outras organizações poderiam igualmente consubstanciar um risco semelhante face àquele que ali estava. E que, portanto, que a aplicação de tal norma, e deu alguns exemplos a esse respeito, ações racistas, por exemplo, tudo isso, e entendeu que a aplicação e a proibição apenas das maçónicas era uma violação do princípio da não-discriminação. E, portanto, estamos num outro domínio, só pode ser relevante, digamos, é no âmbito da definição da obrigação declarativa, se se puder vir a entender que a sua limitação, por exemplo, que uma determinação do campo de aplicação desta norma, que acaba por determinar que ela é apenas aplicável a organizações maçónicas, poderia ser entendida como discriminante na medida em que os riscos, por exemplo, de conflitos de interesse, que se podem colocar quanto a outras associações. Peço desculpa se demorei um bocadinho mais neste tema, mas penso que era importante, até como foi pedido, e é uma área que eu domino melhor. Quanto ao deputado André Coelho Lima, a extensão, o facto de já existir um grupo que já está sujeito a este tipo de obrigações, tal como eu, na minha intervenção inicial, demonstrei que algumas das obrigações atualmente impostas já implicam restrições a vários direitos fundamentais, incluindo a liberdade de associação, apenas demonstra precisamente que o que está aqui em causa é um juízo de proporcionalidade. E, sinceramente, e aí discordo claramente da avaliação que é feita pelo deputado José Magalhães, não me parece que esta extensão, da extensão desta obrigação declarativa aos atores de cargos políticos, aos altos cargos públicos, seja atendendo aos objetivos que prossegue, às finalidades que prossegue, que era ao escrutínio público, e à responsabilização política, me parece ser necessário salvaguardar, quer a prevenção de conflitos de interesse, não me parece desproporcional de forma nenhuma. O deputado André Coelho Lima também mencionou a questão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e portanto, mas já respondi a essa questão. Quanto ao deputado José Magalhães, como disse, a minha avaliação de constitucionalidade é diferente da sua, com todo o respeito que lhe tenho, mas não deixo de dizer uma coisa. Concordo consigo que é muito importante a questão da pegada legislativa, da regulação do lobbying. Eu próprio tenho dado destes temas. Agora, eu não vejo é como é que pode haver, como é que a pegada legislativa, medidas que tragam transparência quanto ao funcionamento do processo legislativo possam ser plenamente eficazes, sem obrigações declarativas que possam revelar eventuais conflitos de interesse. Pelo contrário, eu vejo esta norma como instrumental e muito importante para prosseguir esse mesmo objetivo que o Sr. Deputado também, pelos vistos, entende importante, como importante. Por último, quanto ao deputado José Manuel Pureza, apenas para dizer que eu partilho de boa parte da reflexão dele, quer quanto à circunstância de que não apenas os desafios e a prossecução de certos valores e os equilíbrios que eles implicam mudam quando se passa de uma ditadura para uma democracia, mas mesmo ao longo do funcionamento de uma democracia. Eu acho que hoje em dia o risco maior que o nosso sistema democrático, para o nosso sistema democrático, não resulta da discriminação a que alguém pode estar sujeito por pertencer a certas associações, mas sim de riscos de contaminação, de enviesamento do processo deliberativo na democracia, do processo legislativo, do processo político na democracia, pela excessiva proximidade ou por lealdades que existam com opacidade e que só podem prosperar, só são facilitadas e só têm mais possibilidade de enviesar o processo político e o processo de decisão públicos num contexto de opacidade. E, em segundo lugar, também partilho da reflexão que faz de que este tema da suspensão sobre... que como se estivesse... que esta discussão muitas vezes é conduzida para, imediatamente para uma lógica de sobre suspensão destas associações, da mesma forma que o tema do conflito de interesses em Portugal, eu costumo dizer isto muitas vezes, é imediatamente conduzido para uma lógica de conflito de interesses sobre as pessoas que têm de tomar as decisões, quando não é disso que se trata. Estas obrigações de conflitos de interesse, declarativas, não implicam nenhum juízo subjetivo sobre aqueles que a elas estão sujeitas. Implicam, sim, uma avaliação objetiva sobre aquilo que é necessário para que o público, os cidadãos, tenham confiança nas decisões do sistema político e nas decisões do Estado e nas decisões das autoridades públicas. O que está aqui em causa é uma avaliação de quais são as condições objetivas que garantam essa confiança ao garantirem a imparcialidade e isenção quando essas decisões são tomadas. Não tem nada a ver nem com o juízo subjetivo ou nem qualquer tipo de suspeição que nem eu, nem penso que aqueles que fizeram estas propostas assim têm sobre essas associações, nem sobre aqueles que vão estar sujeitos a tais, ou que estariam sujeitos a tais obrigações declarativas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Miguel Paiares Maduro. Agradeço-lhe em meu nome, em nome da Comissão, a disponibilidade para partilhar connosco as suas reflexões. E neste sentido... dou agora por concluído a sua audição parlamentar. Obrigado. E peço aos senhores deputados apenas o favor de não desmobilizarem já, para apenas uma informação da minha parte relativamente à matéria geral da Comissão. Amanhã irá a plenário, ou para votar amanhã ou para no momento em que houver votações em plenário, a autorização para depor como testemunhas dois senhores deputados, o senhor deputado Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte e a senhora deputada Ofélia Isabel Andrés da Conceição Ramos. Foram cumpridos todos os procedimentos legais e regimentais e, portanto, está conforme a este envio para o plenário. Assim sendo, da minha parte, nada mais tenho a tratar por hoje. E se os senhores deputados não tiverem mais nenhum tema, vamos concluir os nossos trabalhos. Muito obrigado pela vossa colaboração e boa tarde a todos.